Senhores deputados, antes ainda de começarmos a reunião, porque ainda nos falta o Partido Comunista, só dar nota, nós tínhamos pré-agendado, como se estarão recordados, uma reunião para a semana no dia 22. Acontece que foi marcada a sessão solene do Sr. Presidente da República lá de Angola. Já não é a República Popular, é só Angola. República Angolana ou Angola, peço desculpa, mas... Bom, de qualquer maneira, temos a sessão solene que é no plenário, com a presença de todos os deputados, e, portanto, isso inviabiliza a realização da nossa... Não, estava marcado... A reunião estava marcada para as 15, quer dizer, estava pré-agendada para as 15. Sim, o que eu perguntava, às 10 não podia ser porque é uma quinta-feira, portanto, em princípio está reservado para os juros parlamentares, portanto, há de ter sido lapso. Pois, eu perguntava aos senhores deputados, não precisamos decidir hoje, mas amanhã, na reunião da amanhã, tem que ficar pré-definido o que é que se faz na semana seguinte. Eu relembro apenas que tinha vários grupos parlamentares, nomeadamente o PCP, que agora não está aqui, tinha levantado questões que a semana que vem é a semana em que os grupos parlamentares fazem a análise dos guiões para a preparação das votações, daí termos acertado fazer só uma reunião, porque já era complicado para os grupos parlamentares mais pequenos, nomeadamente, misturar com o trabalho orçamental. Portanto, entre hoje e amanhã, tínhamos que tomar uma decisão relativamente à semana que vem, se não fazemos reunião ou fazemos, se há alguma data alternativa ao dia 22, uma vez que dia 22 ficou fora de hipótese. Portanto, achava só isto para reflexão e depois ou voltamos ao assunto no final desta reunião ou amanhã para se tomar uma decisão definitiva. Continuamos só a aguardar mais um bocadinho e ver se o PCP chega. Pois lembrou aqui o Dr. Fernando que uma das razões principais é que o deputado Jorge Machado está sozinho para a semana, porque o deputado António Filipe, que é suplente, acompanhará o par na viagem, na deslocação à China. E, portanto, daí a dificuldade. Mas veremos depois com ele.
Sr. Presidente, poderá ser suficiente marcarmos para as 16, se calhar, ou no final do plenário, se for caso disso? Deixo já esta sugestão. Talvez menos comprometa esta sessão solene, seguramente...
Eu tenho aqui a sessão que termina por volta das 16.
Pois.
Não sei se não era do PCP, mas não se termina à tarde. Talvez o tempo não
termina. Mas em rigor, se ela começar às 16 e terminar às 18... Ah, é? Senhor Presidente, na pior das hipóteses, pode ficar esta sem efeito. É que no dia seguinte torna-se complicado para nós, porque temos jornadas parlamentares. Queria só deixar essa nota, porque nós partiremos já vários para... De manhã no dia 22, provavelmente sobrepõe-se com reuniões de grupos, temos que verificar, porque amanhã dos grupos parlamentares. Poderá não haver reuniões, mas não...
O PCP tinha um problema particular por causa do deputado Jorge Machado estar sozinho. E como nessa semana os guiões vão sendo parcelarmente enviados aos grupos parlamentares que vão tendo, aquilo é a primeira versão do guião, vai na segunda-feira ao final da tarde, depois vai na terça-feira a segunda versão, depois vai a terceira versão, porque aquilo é por partes, o orçamento tem uma... E o número de propostas de alteração, o número de artigos muito grandes e propostas de alteração, né, também é num número de algumas centenas. E, portanto, a dificuldade que o deputado Jorge Machado tinha é a dificuldade de, à medida que vão sendo recebidos os guiões, têm que ser trabalhados, e ele está sozinho nessa semana por causa da ausência do deputado António Filipe. Mas, enfim, não precisamos tomar a decisão agora. Eu pedia só que olhassem para isso entre hoje e amanhã. Toma-se depois uma decisão se existe ou não possibilidade de mudar o dia ou de fazer no final do plenário, conforme foi aqui dito, embora, enfim, logo se vê. Vamos então iniciar a nossa reunião, onde tínhamos ficado no final da reunião da última reunião, ou seja, estamos a debater as propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do CDS-PP e do Partido Socialista, relativamente à regulação do lobbying. Tinham ficado dois deputados ainda inscritos, o Sr. Deputado Duarte Marques e o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, independentemente de outros que eventualmente se venham a inscrever, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Mas dava então a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. É um bocado difícil voltar ao calor daquela discussão, tendo em conta que os argumentos que foram apresentados pelos vários partidos, alguns já foram respondidos e os outros, confesso que não tenho total memória daquilo que foi dito. Mas há três ou quatro pontos que me parecem importantes e que recordo como, não digo mal entendidos, mas vejo sobretudo como uma forma não exatamente correta de abordar o assunto, tendo em conta as propostas do CDS e do Partido Socialista. Eu recordo que na semana passada, na discussão que aqui tivemos, os principais argumentos utilizados, quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda, sobre a regulação desta área da representação legítima de interesses, um deles era precisamente o facto de estarmos a criar empresas que visavam o lucro. Eu nem vou discutir se as empresas devem visar o lucro ou não, não era isso. Ou criar um novo setor de negócio. Faz parte que sim. Não, o Bloco de Esquerda fez essa referência e que só estávamos preocupados com empresas para criarem, que iam criar lucro à custa disto. E podemos ver até as tratações. Mas eu vou explicar. Nós não temos preconceitos nenhuns que se criem empresas para setores diferentes da sociedade e que criem lucro, desde que seja legítimo e legal, não tenho problema nenhum com isso. Mas aquilo que me parece que foi inquinar um bocadinho o debate foi tentar resumir esta regulamentação, esta regulação, este registro de interesses às empresas especializadas na representação de interesses legítimos. Ou seja, nós quando estamos a criar um conjunto de regras para trazer maior transparência à representação de interesses, estamos a falar de empresas que representam os seus próprios interesses junto do poder político, junto da administração pública. Estamos a falar de empresas que têm departamentos próprios para tratar deste assunto, que são a sua, tendo em conta a experiência que tenho neste Parlamento, são a maioria das representações a que temos acesso, tal como as associações setoriais, mas também, é verdade, empresas especializadas que se limitam a intermediar estes interesses, ou seja, empresas profissionais que não representam interesses próprios, mas interesses de outras entidades. E o debate da semana passada, na minha opinião e na opinião do PSD, foi muito levado para este ponto específico. Mas o que nós estamos a fazer não é só sobre as empresas, ditas empresas de lobby, é muito mais do que isso. Cada um tem as suas opiniões e as suas visões sobre as empresas, sobre a legitimidade de haver empresas que só representam interesses e não têm um interesse próprio de representação. Até pode haver pessoas que duvidam da capacidade que essas empresas tenham de representar devidamente aqueles setores ou aqueles interesses. Penso que quer a proposta do Partido Socialista, quer a proposta do CDS, são bastante claras naquilo que é a gestão dos conflitos de interesses que possa haver nestas empresas quando representam, sobre o mesmo tema, interesses diferentes. E para lá podemos preparar a legislação que quisermos, nunca vamos conseguir resolver os problemas todos. Agora, eu gostava de deixar aqui bem claro que o que estamos a fazer não é só para empresas especializadas nesta matéria, mas para todas. Nós queremos acabar com a opacidade que há nas relações entre interesses legítimos e o Estado, a administração pública, o Parlamento, o Governo. Não querer fazer nada sobre isto é pactuar com a opacidade que hoje existe. Porque hoje há opacidade. E também para mim é bem claro que nunca vamos conseguir criar a total transparência ou prever todos os casos que possam acontecer. E eu repito aqui que para o PSD não é de todo aceitável que aqueles casos, como o Sr. Deputado do PCP e do Bloco de Esquerda colocaram, de pais, de trabalhadores, de associações de pais, que querem vir falar com os deputados de forma discreta, que querem apresentar problemas, esses casos, obviamente, não são previstos, ou não estão incluídos, na nossa opinião, naquilo que são o registro dos interesses, o registro das representações. Por outro lado, acrescentar mais um argumento. Nós, quando estamos a falar da intermediação de interesses legítimos, ou seja, as empresas especializadas só em lobby, nós temos que olhar para a diferença que há em Portugal, como no resto do mundo, na dimensão das empresas. Por exemplo, uma empresa grande, que tem um departamento próprio, que tem um departamento especializado nestas matérias, tem internamente profissionais que se dedicam exclusivamente a fazer este tipo de abordagens, a ter acesso aos decisores e a apresentar de forma clara e até convincente aquilo que é o seu interesse e o seu trabalho. Se estivermos a falar de uma empresa mais pequena, muito mais pequena, do mesmo setor, é normal que não tenham essa capacidade, que não tenham essa disponibilidade, nem tenham esse investimento. E, portanto, se uma empresa, no momento do seu percurso de trabalho, quiser, com uma associação setorial, precisar de ajuda especializada para melhor expor aquilo que pretende dizer, pode recorrer a uma dessas empresas. É nesses casos, no meu entender, faz sentido ter esta ajuda especializada. Porque uma coisa é uma empresa como a EDP, como a Galp, que tem departamentos especializados só para isso. Outra coisa é um pequeno produtor de energia ou um pequeno fornecedor de combustíveis que não tem a mesma dimensão, que não tem a mesma capacidade para poder, da mesma forma, ter uma representação de qualidade especializada e ao mais alto nível. É para também dar o mesmo acesso e a mesma qualidade que é possível aos diferentes setores que nós estamos a falar sobre isto. Nas próprias associações setoriais, uma coisa é uma organização de defesa do consumidor, ou, por exemplo, uma organização ambiental como a Coegos, que é grande, que tem força, está habituada. Outra coisa é uma pequena associação ambiental local de uma determinada região do país que não tem nem esse acesso aos decisores políticos, não tem essa competência ou esse treino. E, portanto, quando estamos a falar da representação legítima de interesses através de empresas especializadas, estamos também a dar a oportunidade de outras entidades de menor dimensão do que as habituais terem o mesmo a qualidade do serviço que prestam e, sobretudo, da forma como se apresentam. Eu, sobre isto, gostava de acrescentar só mais uma coisa. Quando nós falamos da regulação deste setor, do registro dos interesses e de criar transparência para as várias relações que existem entre o Estado, a administração pública, em particular, e os decisores políticos, nós estamos também a falar de ter acesso à informação. Porque quando nós vemos um setor, uma entidade, a representar os seus interesses, não podemos partir do pressuposto que são interesses nocivos à vida pública, ao país ou às pessoas em favor do interesse daquela empresa ou daquela associação. Agora, também é verdade que muitas vezes, quando se representam interesses legítimos e quando se pretende auscultar quem está no terreno, também estamos a falar de qualidade e acesso à informação. Porque muitas vezes, eu volto a repetir uma coisa que já aqui disse, a informação que chega ao decisor político, por parte dos lobbies que existem, é diferente na quantidade e na qualidade. E se nós regularmos este setor, se nós criarmos um registro de interesses, se criarmos vantagem para as entidades que se registam, para as empresas que se registam, para as associações que se registam, estamos também a dar mais informação de qualidade ao decisor político. O decisor político tem como função decidir o melhor para o país e aquilo que melhor serve a causa ou o caminho que quer traçar. Aos representantes dos interesses cabe representar aquilo que pretende a cada um, mas a decisão final é nossa. Somos nós que tomamos as decisões aqui e outros tomam as decisões no Governo e na Administração Pública. Tornar maior qualidade à informação e, sobretudo, maior acesso dessa informação é estar a equilibrar e a democratizar um pouco mais o debate político e o debate público que se tem com os diversos setores. E, portanto, para terminar, dizer só o seguinte: nós temos a certeza que os passos que vos podemos dar agora não vamos acabar com toda a opacidade existente. Admito até que seja impossível de o fazer, porque a circunstância muda dia para dia. Agora, se não fizermos nada, se não tivermos uma lógica incremental no que estamos a fazer, vamos estar a tentar ignorar um problema que existe e a não querer criar, trazer maior transparência. Na nossa opinião, temos que fazer alguma coisa, porque senão vamos ser coniventes com a situação atual, que não é boa para ninguém, não é boa para quem quer defender os seus interesses, não é boa para quem não consegue chegar ao decisor político e da administração pública e, sobretudo, não é boa para quem quer confiar nas instituições. Maior transparência nunca fez mal a ninguém. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não está aqui o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há vantagem em iniciar a intervenção nesta reunião, uma vez que permitiu, de alguma forma, acalmar aquilo que foi o debate da última reunião e procurar centrarmos no que é fundamental e procurarmos também construir alguns consensos que eu acho que é importante que sejam construídos. A percepção do CDS nesta questão é de que é fundamental que se reforce a transparência e é essa transparência que servirá de proteção do regime democrático em relação às diferentes formas de populismo. Por essa mesma razão é que o CDS procedeu naquilo que foram as suas propostas para esta comissão eventual em relação a alguns pontos que considerámos fundamentais. Desde logo, o registro de ofertas, no qual foi possível encontrar consenso com vários partidos, mas consideramos que apenas o registro de ofertas e de reforço das obrigações declarativas só por si, em termos da obrigação de transparência, não é suficiente. Nós consideramos fundamental que se seja registada a pegada legislativa bem como a pegada administrativa, ou seja, deve ser tornada pública a forma como se desenrolou um determinado processo de decisão, porque é da vantagem da comunidade poder fiscalizar aquilo que é esse mesmo processo de decisão. Por isso, é para que possa haver essa maior transparência e a percebermos daquilo que é a pegada administrativa e legislativa, é que no CDS, no projeto CDS, há um conjunto de propostas. E, senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, nós voltamos a repetir aquilo que dissemos à saciedade na última reunião. Sempre assumimos o projeto CDS, que por ser inovador tem uma série de questões que são passíveis de melhoramento por parte de todos os partidos, sempre o concebemos como um projeto aberto ao contributo e à melhoria de todos. E, portanto, procurar criticar o projeto CDS, que foi inovador em matéria do lobbying, atendo-nos ao que está lá escrito e não ter em consideração a demonstração de vontade do CDS para melhorar, procurando com questões de pormenor inquinar a vontade de se registar aquilo que é a pegada legislativa e a pegada administrativa, do ponto de vista argumentativo, não me parece que seja curial se efetivamente se quer atender à questão. E por isso, o CDS foi muito claro também. Nós consideramos que é fundamental para termos a pegada legislativa, e já agora a pegada administrativa, que haja o registro dos contactos. E a pergunta que eu faço designadamente aos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP é: são contra saber com quem é que um legislador ou decisor administrativo contactou para tomar uma determinada decisão? São a favor dessa opacidade? Eu não acredito. Podemos depois discutir limites quanto ao registro desses contactos, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. E aí estamos abertos a discutir com todos os partidos melhorias. Agora, a representação de interesses legítimos existem, quer em relação aos interesses próprios, quer em relação aos interesses difusos. E nós entendemos que, uma vez que esses interesses próprios e interesses difusos entram em contacto com diversos decisores, que faz sentido que comece a ser público esse mesmo tipo de contactos. O que significa que no projeto CDS, desde a Assembleia da República, ao Governo, às autarquias, à administração pública, tem que passar a haver esse mesmo registro. Consideramos também, a bem daquilo que é a transparência, que é fundamental separar aquilo que é a atividade própria dos advogados daquilo que é a representação de interesses nestes mesmos contactos. E consideramos que isso é importante que seja feito, não apenas para melhorar a transparência desses contactos, mas também para preservar aquilo que é a atividade da advocacia, de algo que nós consideramos que não deve ser desenvolvido por advogados. Portanto, que fique claro, advogado que quer ser lobista não é advogado, é lobista. E, portanto, essa é a questão para nós importante também do ponto de vista da intermediação desta representação de interesses. Depois, quem é que, no fundo, faz lobbying já hoje? Nós temos pessoas coletivas que podem ter fim lucrativo ou não. E temos pessoas singulares. Não podemos. É com a preocupação de proteger determinado tipo de contactos. Por exemplo, os grupos parlamentares fazem deixar à margem de regulação pessoas que, objetivamente, o que fazem é vender os seus serviços para fazer essa intermediação de interesses. E já o fazem hoje em dia. Portanto, procurar ignorar o que acontece hoje em dia, dizendo que se está a criar um negócio com esta legislação, nós não estamos a criar um negócio. Nós estamos a procurar regular o que já existe debaixo de cortinas, na maior opacidade e sem ser do conhecimento do público. E, portanto, se o problema existe, é para nós fundamental abrir essas cortinas e torná-lo escrutinável pelo público. Nós não estamos a criar um negócio, o negócio está aí, existe. É feito, como foi já dito, à sociedade, quer pelo Bloco, quer pelo PCP, pelos grandes escritórios de advogados. É feito por pessoas singulares. É feito por várias entidades, sem que se esteja sequer a falar de atividades que possam ser ilícitas. E para nós é fundamental separar o que é lícito do que é ilícito. O que é legítimo do que é ilegítimo. E se é necessário delimitar conceitos, muito bem. Cá estamos abertos ao contributo de todos e eu acho que, desde que haja boa fé na forma como se analisam os projetos dos diferentes partidos, e neste caso temos quer o projeto CDS, quer o projeto do Partido Socialista, é possível tentar encontrar aqui soluções. Agora, para que fiquemos já claros, as consultas obrigatórias no âmbito, e que fica aqui esta declaração de interesses, aliás, esta declaração clara por parte do CDS em relação à sua proposta, as consultas obrigatórias no âmbito daquilo que é a legislação laboral ou outra que venha a ser estabelecida, não é lobbying. Não há aí um problema de contactos. Se é a própria entidade que tem a obrigação de tornar público para obter aquilo que é a posição dos intervenientes naquela matéria, é óbvio que não é lobbying. Agora, o direito de petição que está previsto na lei e que pode ser dirigido em relação à Assembleia da República também não é lobbying. E, portanto, vamos delimitar conceitos. Aquilo que é uma queixa de um cidadão relativamente a qualquer serviço público é lobbying? Não é. Na nossa opinião, não é. Ele não está a procurar obter com isso uma decisão em função de um interesse próprio que mereça, por exemplo, a preocupação em escancarar esse mesmo contacto. E, portanto, é necessário delimitar conceitos? Nós, desde o início, concedemos que o projeto do CDS necessitava de delimitar conceitos, necessitava do contributo de todos os partidos. Nós estamos disponíveis para o fazer. Penso que há outros grupos parlamentares disponíveis para o fazer. Diabolizar partidos que tentam tornar mais transparente aquilo que existe hoje em dia, dizendo que o que se está a querer é fazer, a criar uma área de negócio para contactos pouco claros, ou que se procura imiscuir naquilo que é a autonomia dos grupos parlamentares, naquilo que são os contactos que os próprios grupos parlamentares desenvolvem para a sua própria ação política, com toda a franqueza, não nos parecem argumentos que sejam argumentos, desculpem, sérios para fazer este mesmo debate. Podemos fazê-lo, podemos delimitar conceitos, os partidos que manifestaram essas preocupações, que coloquem as preocupações acima da mesa, para nós procurarmos encontrar uma solução que seja a contento de todos, tentando consensualizar aquilo que, aliás, já existe em vários países e em várias e nas instituições europeias, exatamente com a preocupação de garantir uma maior transparência e não permitir que a opacidade continue a existir na forma como se torna, no processo de decisão, quer legislativo, quer administrativo.
Obrigado, Sr. Deputado. Já temos aqui o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Pergunto se quer, estava pré-inscrito desde a reunião de ontem, se quer usar a palavra agora ou se passa e se inscreve depois. Pelos vistos, quer usar a palavra agora. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora começo por saudá-los, Srs. Deputados, e por dizer que talvez seja dos poucos deputados aqui presentes que está permanentemente em audições e que hoje começámos uma audição às 9 da manhã, onde eu estive presente ali no plenário, razão do meu atraso. É aquela temática das incompatibilidades, não ter o dom da ubiquidade, não sei se algum dia eu terei, mas é difícil. Bom, dito isto, as propostas do PS já foram apresentadas pelo meu colega e estimado amigo Pedro Delgado Alves, não vou apresentá-las, vou só tecer algumas considerações sobre a perspectiva com que nós encaramos estes diplomas. No fundo, o que nós achamos, e refiro-me agora aqui sim, sobretudo à questão do lobby propriamente dito, é que isto não vai resolver todos os problemas, obviamente, que temos. Subscrevo aquilo que o deputado António Carlos Monteiro acabou de dizer, no sentido de que esta atividade já existe. Não é por regras, por melhores que elas existam, que nós resolvemos um problema, e o problema que queremos resolver é não haver nenhuma ou muito pouca pegada legislativa no seio da Assembleia da República. Já agora vamos clarificar qual é a pegada que existe neste momento e a que não existe. A que existe são as audiências que nós fazemos. E, por exemplo, posso-vos dar o exemplo agora atual do Orçamento do Estado, aliás sou eu que faço essas audiências, quando a COFMA faz audiências com entidades variadas, e as entidades são de dupla natureza, são entidades juridicamente com personalidade jurídica e são indivíduos. Nós hoje, na COFMA, em sede do Orçamento do Estado, ouvimos e temos um plano de audiências de entidades. Isso é registado. Portanto, esta pegada legislativa já está registada em sede de Assembleia da República. Aquilo que não está são as audiências que os grupos parlamentares dão a determinadas entidades. Muitas vezes não está em sede da Assembleia da República. Ou seja, não se consegue no site, mas eu acho que não estão. Quando um grupo parlamentar recebe privadamente, porque eu faço as duas, não é? Audiências, essas audiências não estão registadas. E, portanto, é essa parte da pegada legislativa que não existe. Essa parte da pegada legislativa não existe. Foi argumentado na reunião anterior, pelo deputado do PCP, mas um sindicato, não sei o quê, quer suscitar questões que não quer tornar públicas. Se um sindicato quer ser recebido, e isto está no outro diploma, não é? Não está neste, se um sindicato quer ser recebido, ele não tem que dizer qual é o motivo o objeto. Ou seja, a FESAP, por exemplo, eu recebi a FESAP. A FESAP, se quiser ser recebida por um grupo parlamentar, portanto estou a falar na parte da pegada legislativa que não temos hoje, e quiser falar sobre um determinado tema muito específico, não tem nada, quer dizer, à luz das nossas propostas, não tem que o dizer. Quer dizer, tem que dizer quem é que é a pessoa responsável, tal e... E isto aplica-se, sobretudo, às entidades de lobby propriamente ditas. E, portanto, não há aqui nenhum problema de... eu penso que isto é um argumento que não colhe. O argumento de que, ah, e tal, mas cidadãos que não querem... É evidente, eu, por exemplo, posso dar um exemplo concreto, suscitado nestas audiências, COFMA, portanto, de grupos de cidadãos, que até agradeceram, e já agora para dizermos um bocadinho bem da Assembleia da República, eles pediram-nos, em 2 dias, eu, como responsável das audiências, decidi recebê-los, era uma questão que tinha a ver com pensões de alimentos, eles disseram, nós ficámos admirados, isso foi a intervenção deles, deve estar gravado, ficámos admirados por a Assembleia da República, portanto, positivamente admirados da Assembleia da República nos receber, porque nós nem sequer temos associação nenhuma, somos um grupo de cidadãos, portanto, é um problema de pensões de alimentos, de tributação em sede IRS, não interessa aqui. Mas o que é certo é que os recebemos. E, portanto, o que nós queremos com os nossos 2 projetos, não é? Nós distinguimos claramente aquilo que são entidades e até para facilitar também politicamente, obviamente, separar aquilo que é a atividade propriamente lobby daquilo que é uma atividade que até é institucionalmente representada. Não temos ilusões, já agora, não temos ilusões que a melhoria das regras, porque isto para nós é uma melhoria da transparência, é uma melhoria, porque nós passamos a ter mais registro da pegada legislativa. Portanto, aquela segunda que eu referi, não é? Que neste momento não tem registro nenhum, se for uma entidade que não está registada na primeira, passamos a ter mais informação. Se já está registada na primeira, se pediu... mas isto agora depende da estratégia dos próprios lobbyistas, não é? E, portanto, nós passamos a ter mais informação. Isto resolve os problemas de lobby? Não, quer dizer, obviamente que não sejamos, ninguém aqui é ingênuo, nem ninguém aqui é uma virgem ofendida. Nós aqui, sim, podemos ir para São Bento, para o café de São Bento, reunir, e nesse caso já não tem que se registar em lado nenhum. Quer dizer, se um lobbyista não quiser ser registado. Isso também acontece no Parlamento Europeu e em todas as instituições. Agora, o facto de acontecer e de muita coisa continuar a não ser transparente, não quer dizer que nós não possamos dar um passo. O PS acha que se pode dar um passo. E para isso fez 2 projetos, distinguiu-os precisamente para facilitar uma separação de águas e não ter tudo no mesmo saco, quer dizer, e de certa maneira... Eu acho que a nossa proposta, a divisão, responde a algumas preocupações do PCP, do Bloco, etc. Ou seja, não vamos confundir 2 tipos de atividades que são de facto distintas. São de facto distintas. Uma coisa é uma associação, um sindicato, e outra coisa é uma empresa de consultadoria que se dedica ao lobby. Porque estas questões surgiram do debate inicial, há 1 ano e tal, há 1 ano e meio, nós decidimos que fazia sentido fazer as 2 propostas. E era só.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista. Depois tem o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É quase em registro de interpelação, uma vez que a questão foi colocada, ou até pedido de esclarecimento ou para esclarecimento, muito graficamente, na sequência desta nota, do que é que está registado e do que é que não está. Eu aproveitava para dar nota que podemos, consultando o site da Assembleia da República, saber que hoje, às 14 horas, o PSD recebe o Movimento Portugal Ativo, a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas às 15h30 e a Associação Portuguesa de Rádio e Difusão às 17h. O Grupo Parlamentar do PS recebe às 11 o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e as Missões Diplomáticas, às 11h30 a Confederação Empresarial de Portugal, às 11h45 a Confederação Portuguesa dos Micro, Pequenas e Médias Empresas, que aproveita e vem às 2. E às 15 horas dos Sujeiros de Portugal. O Grupo Parlamentar do CDS-PP recebe o Sindicato dos Técnicos Auxiliares de Saúde e a ANTROP. O Grupo Parlamentar do PCP recebe Maria Luísa Freitas e outros alunos do ISCTE e o Grupo Parlamentar do PST recebe a Comissão de Trabalhadores já amanhã da Comissão Geral de Posições e por aí fora. Portanto, em relação aos grupos parlamentares, e dei nota disto na sessão anterior, estão registadas, estão disponíveis publicamente e estes elementos já são públicos. Portanto, só para dar nota deste elemento.
Sr. Deputado, um momento. Eu acho que nada disso que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves invalida o que foi explicado pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por uma razão muito simples. Atualmente isto acontece facultativamente. O que os parlamentares fazem ou não fazem. Coisa diferente é se for aprovada uma lei que obriga os grupos parlamentares a fazer. São coisas completamente diferentes. É evidente que hoje em dia os grupos parlamentares, como qualquer senhor deputado, pode colocar na sua agenda aquilo que vai fazer. Mas falo por sua livre vontade. E não o faz ao abrigo de uma regra de transparência. De uma regra universal da Assembleia de Transparência. Faz ao abrigo da sua opção própria. E, portanto, não, uma coisa não invalida a outra. Isto só para dizer, que do meu ponto de vista, com toda a franqueza, tudo aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é estritamente verdade, o resto acabou de ler, mas não invalida nada do que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do meu ponto de vista.
Só para complementar, tudo o que sejam elementos de registro para efeitos de processamento, até de acesso à Assembleia da República, que tenha de ser comunicado aos serviços para efeitos de entrada de audiências de entidades, e é disto que falamos, ele objetivamente é obrigatório no sentido em que é o processamento para entrada nos serviços e depois tem que ser carregado.
Sim, mas não por regras, não por regras de transparência, mas por regras de segurança.
Certo, mas, Sr. Presidente, mas para isso era dispensável a colocação no site que é colocada. O ponto é, nada invalida o que foi referido em relação aos contactos individuais e aos restantes elementos, mas relativamente às entidades, é uma prática que pode não estar enraizada na lei, mas está generalizada a todos os parlamentares. E esta nota eu penso que é importante ser tida em conta para também não fique a ideia de que não existe transparência, que esse elemento não
antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves usou da palavra para comentar um aspecto colocado pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Portanto, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira tem o direito, a prestar esclarecimento.
Sr. Presidente, eu subscrevo a interpretação do Sr. Presidente e enfatizar o seguinte. Nós, e penso que posso falar por qualquer deputado, recebemos e podemos receber quem quisermos e não temos obrigação nenhuma declarativa nem a entidade. Portanto, isto pode estar aqui ou pode não estar. Ou seja, os deputados individualmente, os grupos parlamentares, podem receber as entidades que quiserem aqui dentro da Assembleia da República e não tem nenhuma norma que sugira registarem-se e é nesse sentido também que nós apresentamos as propostas. É de tornar esta norma mais clara e mais transparente. Portanto, hoje em dia o que está aqui no site é um subconjunto, isso posso afirmá-lo com toda a certeza, é um subconjunto das entidades que são recebidas aqui dentro da Assembleia da República. Significativo. Obrigado.
Deputado António Carlos Monteiro, era um pedido de esclarecimento. Presumo, porque não lhe vou dar a palavra, o próximo a usar a palavra é o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Não, o Sr. Deputado Álvaro Batista, peço desculpa.
Sim, Sr. Presidente. Apenas esta nota, que é, sendo verdade o que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Presidente tem toda a razão na sua afirmação, tal como o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Fica é uma pergunta por responder, designadamente pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É se nós quisermos ir neste momento ver a cada membro do Governo que participa na elaboração de legislação e em processo administrativo, se tem esse registro de contactos, nós não temos acesso a esse registro de contactos. Se formos a entidades administrativas independentes ou a institutos públicos, portanto, a administração indireta do Estado, procurar saber que contactos tiveram, nós também ficamos sem saber. E, portanto, por essa mesma razão, é que o CDS considera que, a haver regras sobre registro de contactos, elas têm que abranger todas estas entidades.
Já não é um pedido de esclarecimento, mas pronto. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes e começar por dizer que aquilo que eu vou fazer a seguir é partilhar com todos os senhores deputados um conjunto de reflexões que estas temáticas me suscitam e penso que devem suscitar a todos nós para que o processo legislativo possa ficar mais coerente. A primeira questão que eu acho que ficou subentendido em todas as intervenções, mas ninguém disse de forma clara, e eu acho que é importante dizê-lo de forma clara, é que a esmagadora maioria das entidades com que nós falamos ou que nós recebemos representam interesses. Aliás, eu acho que é até extremamente difícil que a gente fale com quem quer que seja nesta Assembleia que não esteja a representar interesses. Representa interesses o sindicato, a Comissão de Trabalhadores, a Comissão de Pais, a entidade patronal, todos representam interesses. E a propósito disto dizer que quase todos os professores que eu encontrei nos últimos 15 dias, representando interesses, me questionaram sobre o que é que o PSD iria fazer relativamente ao pedido de apreciação parlamentar do diploma feito pelo Governo na progressão de carreiras. Todos estavam a representar interesses. Todos falaram comigo, todos falaram, se calhar, com todos os senhores deputados, todas as pessoas que os senhores conhecem, e nós temos que, para legislar bem, perceber a envolvente em que nós estamos. E porquê? Porque, todos representando interesses, é essencial fazer a diferenciação daquilo que nós efetivamente queremos. Porque uma coisa é legislar sobre a intermediação de interesses, age com maior ou menos transparência, e outra coisa é legislar sobre a transparência na intermediação de interesses próprios. São coisas diferentes, na minha perspectiva. Avançando um pouco, eu leio a proposta do Partido Socialista e vejo claramente que o Partido Socialista é a favor da criação de um regime jurídico aplicável à intermediação de interesses. Leio a proposta do CDS e já não tenho a certeza. Mas, daquilo que são os meus parcos conhecimentos jurídicos, digo mais: hoje, quem quiser constituir em Portugal uma empresa de lobbying, pode fazê-lo livremente, porque existe liberdade nesse sentido. Não há nada que impeça que se façam empresas de lobbying. Existem empresas de lobbying. A questão é saber se devemos levar o nosso nível de exigência relativamente à transparência, exigindo que haja um diploma que regule essas empresas de lobbying. Agora, quando falamos no registro de interesses, e eu acho que se esta comissão é de transparência, o que está aqui em causa é perceber se deve ou não deve haver registro, e no essencial parece-me que há um pouco essa ideia. Agora, algo de muito diferente é qual é o nível e a natureza desse registro. Porque eu posso fazer apenas o registro de quem, fazendo intermediação de interesses, quem exercendo uma atividade económica, quem representando interesses alheiros vem à Assembleia tentar exercer um magistério de influência, mas também posso fazer, e querer que seja feito, o registro de interesses próprios, cada vez que vem uma comissão de trabalhadores, uma comissão de bairro, alguém que vem fazer uma queixa porque sente que o seu interesse está a ser lesado numa qualquer circunstância, posso querer fazer também o registro de interesses aí, posso querer fazer o registro de interesses de todas as situações. Eu acho que é importante ter as ideias claras sobre essa temática, porque isso é que vai definir qual é o nível, qual vai ser a orientação do processo legislativo. Dizer depois o seguinte: eu percebo claramente que tem que haver um diploma que regule esta temática ao nível do Parlamento Europeu. Aliás, não percebo é como é que devia ser de outra forma. Já tenho muitas dúvidas, e deixo aqui apenas um conjunto de dúvidas, que isso deva ser feito ao nível dos grupos parlamentares. Tenho muitas dúvidas qual é o nível de registro que deve existir. Porquê? Porque se nós levarmos isto às últimas consequências, eu tenho que escrever a algum lado, ou tenho que mandar escrever a algum lado a alguém, que o meu amigo, o Sr. Professor A ou a Sra. Professora B, foi ontem à noite a última vez que me questionaram sobre a matéria e onde as pessoas discorreram aquilo que pensavam sobre o tema, falaram comigo. Porque as pessoas falam connosco, falam comigo, falam com os senhores todos, em todo o lado, sobre aquilo que são os seus interesses. Isto é, na minha perspectiva, importante ser equacionado. Eu olho para aquilo que é a minha vivência pessoal e digo assim: no que diz respeito ao patrocínio judiciário, e a esmagadora maioria, pelo menos dos presentes, são gente ligada ao direito, o patrocínio judiciário está estabelecido que até determinado valor não necessita de patrocínio, não precisa de advogado, e só a partir de determinado valor é que precisa de advogado. E eu questiono se não deverá, eu pego, portanto, o nível de especialização, o nível de exigência, não deverá ser aplicado por nós aqui, definindo que só a partir de determinada intervenção junto do deputado ou aos grupos parlamentares é que deverá ser fazendo o registro. E a contraposição que eu faço, estou a falar de registro público, a contraposição que eu faço é que, para a justificação de faltas de nós deputados, sempre que nós especificamos qual é o trabalho político em concreto que fomos fazer O juízo de valor do Presidente das Comissões, mas quando nós não queremos definir porque que queremos ocultar isso ao domínio público, o trabalho político que vamos fazer, então temos que pedir ao Presidente do nosso grupo parlamentar que faça essa chancela. E isso pode servir, naquilo que são as minhas reflexões, para resolver o problema do Sr. Deputado, que o Sr. Deputado Jorge Machado aqui referiu, que é, há determinadas situações em que nós, grupo parlamentar, ou eu, deputado, não quero que o público saiba que eu tive aquele contacto. Uma das formas de resolver isso é dizer assim, isso então pode ficar reservado para o meu grupo parlamentar, e eu escrevo no meu registro de interesses que eu, naquele dia, tive um registro confidencial e quem me valida isso pode ser o meu presidente do grupo parlamentar. Isto para tentar resolver problemas e trazer, trazer motivos para a discussão. Agora, há uma questão que a mim me suscita também problemas, que é esta, que é, talvez por deformação profissional, por aquilo que é a minha vida, eu penso sempre um pouco mais além e dizer, e que equaciono como é que isto vai ser feito, do ponto de vista prático. E eu digo assim, os senhores deputados do Parlamento Europeu têm um gabinete de apoio. Eu não sei como é que é com os outros grupos parlamentares, mas nós temos uma secretária para oito deputados, se a memória não me atraiçoa. E, portanto, eu digo que se eu como deputado, eu e qualquer outro senhor deputado, tiver que fazer pessoalmente o registro de todos os contactos que tem no sentido da defesa dos interesses, seja interesses diretos, seja interesses intermediados, eu vou passar uma boa parte do meu tempo a fazer registros. Se quiser que seja aquilo que são os apoios que nós temos, pelo menos ao nível do meu grupo parlamentar, a fazê-lo, eu tenho muitas dúvidas que aquilo que é a prática do apoio que eu tenho, não sei como é que é com os seus deputados, mas os apoios concretos que eu tenho a nível de secretariado, que consigam fazer isso para todos os deputados. E, portanto, isto também é importante, porque fazer leis que ficam muito bonitas no papel, mas que depois temos todas dificuldades em cumprir, é algo que deve também suscitar a nossa reflexão e com isto termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e depois, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, vou fazer um bocadinho o ponto, tentar fazer um ponto de ordem para que a discussão caminhe. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste debate, eu creio que começa a ficar cada vez mais claro, há quatro ideias diferentes, ou melhor, quatro posições diferentes perante o tema. A posição do Partido Socialista, que no seu projeto refere especificamente à Assembleia da República como o fator principal de ação. O projeto do CDS, que o faz de forma transversal a todas as entidades públicas, sejam elas executivas, governamentais, sejam a administração pública, seja a Assembleia da República, seja autarquias, e a parte do PSD, que dá muito mais a entender nas suas intervenções as preocupações com a parte do Governo do que com as restantes matérias. E uma parte do Bloco de Esquerda, do PCP, contrária a esta intenção. Destes argumentos vários apresentados, eu creio que, e destas posições várias apresentadas, particularmente do lado daqueles que defendem a introdução de medidas em relação ao lobby, eu creio que é mais simples para quem está contra agarrarem nos vários argumentos que foram aqui utilizados para demonstrar como qualquer um dos projetos ou qualquer uma das intenções é negada por outros que defendem coisas similares, por argumentos parecidos. E isto mostra, de facto, a incoerência deste processo, por um lado. Por outro lado, mostra a inconsequência do processo, porque o que nós ouvimos recorrentemente dizer é que isto não vai resolver tudo. E eu comecei a minha intervenção na outra reunião a dizer exatamente isso, isto não vai resolver tudo. Um bom exemplo de não resolve tudo foi o exemplo dado na anterior reunião de Durão Barroso. Ao mais altíssimo nível. O problema
Não há mais, não há nível mais alto do que esse, não há exposição pública maior do que essa e, no entanto, a regulação do Parlamento Europeu, das instâncias europeias, tida como exemplo, nada pôde contra isto. Nada pôde. E o... Nada pôde, ficou público por denúncia das pessoas, porque viram o contacto no espaço do hotel, não teve nada a ver com as regras, não estava escrito em lá nenhum, não houve nenhuma consequência, não houve nada, zero. E, no entanto, ninguém pode negar que houve uma atuação de lobby ao mais alto nível. É isto que nós queremos? Não é isto que nós queremos. Ponto 2. Ninguém consegue negar, aliás, eu fiz a minha intervenção última na reunião anterior, lendo o projeto do CDS, e o CDS hoje na intervenção não me desmentiu, que o que está aqui a ser criado é uma camada intermédia do relacionamento da sociedade com os agentes políticos. E que isso é, claramente, a criação de uma nova área de negócio. E por isso, este é o objetivo de fundo que está aqui em cima da mesa, é a criação de uma nova área de negócio. Há um outro aspecto que é que mostra que isto não é como ao melhoral, que não faz bem nem faz mal, na dúvida faz bem, não, na dúvida faz mal. É porque essa camada intermédia irá colocar... Não existe. Esta camada intermédia, agora a ser introduzida, vai separar as pessoas dos agentes políticos. E este é o problema de fundo aqui em cima da mesa. O seu deputado Jorge Lacão, na última reunião, explicou bem as dificuldades do projeto do CDS de ser aplicado à parte governamental. E eu acompanho as suas reflexões. E exatamente por isso o Partido Socialista faz a proposta para a parte da Assembleia da República. E a pergunta que fica em cima da mesa é: mas é na Assembleia da República que, de todos os casos de suspeita de corrupção que existiram no país ao longo das últimas décadas, que estão centrados esses casos? A resposta é não. Haverá, e já agora esta pergunta faço olhando para todos, e eu acho que todos respondem da mesma forma: haverá espaço de maior transparência e de maior democracia na resposta aos cidadãos e às cidadãs que a Assembleia da República, no nosso país, não há. Nenhum ministério tem esta capacidade de transparência do que a Assembleia da República tem. Nenhum. E por isso, dizer que agora o caminho é criar entraves para que os cidadãos organizados legitimamente, por exemplo, numa associação de pais, tenham que se credenciar especificamente como tal para entrar na Assembleia da República para reunir com grupos parlamentares, isso é burocratizar a democracia. Acima de tudo, é criar o espaço para que alguém à porta lhes disser: vocês ainda não fizeram isso? Se não fizeram, eu tenho aqui essa possibilidade, eu sou um lobista credenciado e posso fazer isso por vocês. E diz o Sr. Deputado Duarte Marques: não, mas isto pode dar uma hipótese de qualificação da mensagem. Pode ajudar a melhorar a mensagem na transmissão para os grupos parlamentares. Mas quê? Agora temos os tudólogos. Temos aqui à entrada os tudólogos, que quer sobre direito das carreiras de professores, quer sobre as questões ambientais, cá estarão para mostrar o que sabem fazer. Mas alguém acredita que é pela forma como eles expõem os temas que vão ser contactados, ou pelos contactos que eles dizem que têm, e pelas consequências que dizem que têm junto dos deputados que vão ser escolhidos? É que é a segunda. É a segunda. E depois, o que vamos criar aqui é um segundo regime de suspeição. É de que, afinal, as decisões são tomadas porque há bons lobistas a pressionar os deputados ou as deputadas certas. É isto que nós queremos como espaço democrático? Não é isto que nós queremos. Isto não é transparência nenhuma. Isto é atacar o que hoje existe de bom no funcionamento da Assembleia da República. Mas há aqui um aspecto que eu não consegui ver respondido, e ele é importantíssimo, porque ele é o que qualifica estes representantes legítimos dos interesses. Mas vão ter acesso a que informação que hoje não é dada a todas e todos os cidadãos da Assembleia da República? Vão ter capacidade de intervir de que forma que hoje já não é possível a qualquer cidadão ou cidadã na Assembleia da República? Vamos criar novos espaços de intervenção, nova classificação de informação, para restringir direitos que hoje já existem? é que hoje qualquer cidadão pode dirigir-se à Assembleia da República para estar em qualquer reunião de grupo de trabalho, qualquer reunião de comissão parlamentar, estar em qualquer reunião de plenário, pode ter acesso a todas as consultas públicas e pode participar, pode ter acesso aos documentos que são públicos, pode ter acesso, pode fazer pedidos aos deputados. Alguma coisa que se queira retirar aos cidadãos para poder dizer que são aditivados esses representantes dos itens de interesses? Então isso é mais absurdo. Mas então vamos para outro ponto de vista. O que é que se quer dar a mais que hoje já não existe esses representantes legítimos de interesses? É que eu não estou a ver. Vão agora ter um espaço específico para num processo legislativo se poderem pronunciar. Hoje, qualquer entidade que queira fazer junto de uma comissão parlamentar para participar num processo de especialidade de uma lei, o pode fazer. Veja-se o exemplo do Orçamento de Estado, em que a Comissão de Orçamento e Finanças tem dezenas de audiências neste período. A ninguém é impedida essa participação hoje, mas vai ser impedido no futuro, é isso que se vai ter. Alguma informação privilegiada que vai ser dada a essas pessoas, mas com que critério, com que legitimidade? É que mesmo os deputados, há pouquíssima informação confidencial que têm acesso, pouquíssima, não sendo uma comissão de inquérito, em que aí a situação é absolutamente diferente. Não há. Então, nós estamos aqui a fazer o quê? A dizer apenas e só que estes representantes de interesses, empresas, esta área de negócio vai existir para parasitar a nossa democracia nos direitos que hoje já existem para os cidadãos e para as cidadãs, criando uma camada de opacidade e de suspeição sobre, de facto, quem é que toma decisões. E depois vamos para coisas absurdas que nós já vimos acontecer, porque o que nós estamos a falar é de vendedores. É disso que nós estamos a falar, de vendedores. E os vendedores, sabendo vender ou não, dizem sempre que fizeram grandes vendas. E por isso, se o resultado de um ato legislativo, por acaso, foi aquele que o vendedor estava em convite de vender, e mesmo ele nem tendo falado com ninguém, não tendo feito nada, não tendo vindo à Assembleia da República, dirá aos seus clientes e ao país, eu sou o maior porque consegui esta consequência. Bem, e as pessoas dirão o quê? Afinal, os deputados andam a toque de caixa dos lobistas. É isto que nós queremos, esta suspeição sobre a democracia? Isto não é para nós caminho. E é em nome de quê? Em nome de retirar uma camada de opacidade que verdadeiramente não tem sido um problema na nossa democracia e não existe? Não, não é isso. Não é isso. Há um outro aspecto, já foi citado na última reunião e insisto nele porque estas intenções correm o risco de ser inconstitucionais, que é o aspecto da liberdade do mandato dos deputados e das deputadas. Os deputados e as deputadas têm mandato que devem exercer livremente, diz a Constituição, diz o Estatuto dos Deputados. Então, se agora vamos dizer que um deputado ou uma deputada que quer ter uma reunião sigilosa, por exemplo, como o exemplo que eu dei na anterior reunião, com um grupo de trabalhadores, que são coletivos, pode ser uma comissão de trabalhadores, e aí é inequivocamente uma entidade coletiva, que quer denunciar uma situação à Assembleia da República, não quer torná-la pública com medo de represálias, e então o resultado disto que nós vamos ter com estas propostas em cima da mesa é que os deputados estão a infringir estas regras. Mas isto faz sentido? Isso a nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e eu creio que a todos os grupos parlamentares, é retirar capacidade de responder às legítimas aspirações e interesses na sociedade. Isto não faz sentido. Choca diretamente com o direito constitucional dos deputados e deputadas a exercerem livremente o seu mandato e choca com a responsabilidade política que nós temos perante os nossos cidadãos e cidadãs que se denunciam uma situação à Assembleia da República, devem ser tratados com seriedade e não agora ter aqui um conjunto de 230 pessoas que irão bufar da sua situação. Isto não faz sentido. Estas questões não estão resolvidas por nenhum dos diplomas em cima da mesa. Mas o diploma do Partido Socialista, e eu sei que o seu deputado Pedro Delgado Alves fez uma saída airosa argumentativa na última reunião, mas não resolveu o problema de fundo, diz que estes lobistas terão acesso à Assembleia da República com, entende-se, com alguma liberdade. Bem, mas que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? A mesma liberdade que qualquer cidadão ou cidadã tem? Bem, mas então, mas então qual é a grande diferença disto? É qualquer cidadão ou cidadã tem a possibilidade de vir à Assembleia da República participar nos trabalhos da Assembleia, não tem a capacidade de andar a importunar deputados ou deputadas. Imagino que seja isso que o Partido Socialista quer. Se é isto que o Partido Socialista quer, se é isto que o Partido Socialista quer, então o que é que se está a fazer agora de diferente do que já existe? Porque é que se prevê? A minha dúvida é ao contrário, é porque provavelmente não é isto que se quer de facto. Quer-se ter aqui um regime aditivado para estas entidades de acesso à Assembleia da República. E mais uma vez, nós queremos ter vendedores aqui pelos corredores da Assembleia da República? Eu acho que isto não faz muito sentido. Há um último argumento que é, bem, mas isto já existe e por isso nós temos agora que tentar regulamentar para dominar esta existência. Senhoras deputadas e senhores deputados, não existe. Neste momento, nenhuma entidade tem direitos aditivados na Assembleia da República perante os cidadãos. Nenhuma. Nenhuma. Por isso não existe. Isso que está agora a querer ser criado é dar, de facto, direitos que atualmente não existem. E é criar a tal camada intermédia de opacidade que nós rejeitamos. Mas há lobistas a funcionar, a pressionar, por exemplo, ministros, secretários de Estado, etc. Mas é exatamente desse tipo de coisas que nós, na restante legislação que estamos em discussão nesta Comissão, impedimos. Até para dizer que os dirigentes também exercem livremente o seu mandato. Esse é que é o contexto. Agora, mesmo sobre isto, o Sr. Deputado Duarte Marques hoje não o disse tão enfaticamente, disse-o mais na última reunião. O que pretende é garantir que há uma obrigação de parte dos governantes de acolher todos os interesses, de ouvir todos os interesses, porque pretende dar o acesso de todos os interesses aos governantes. Bem, na prática, é esta... Foi o que disse ou não foi o que disse? Foi democratizar o acesso aos ministros e às ministras. Nós temos aqui uma realidade que a seguir é dita, a seguir a esta frase é dita. E claro que nós depois temos os melhores que podem ser contratados por qualquer empresa. Mas os melhores são contratados pagamento gratuito, filantropia, pro bono, mediante pagamento. Mediante pagamento prometendo o quê? Porque aqui a questão sempre é essa, é a consequência das ações. É prometendo o quê? O que é que se quer quando se contrata um vendedor? É que venda, mas isso é a defesa do interesse público ou é a defesa do interesse daquela situação particular? É que esse é que é o ponto de fundo que eu acho que aqui parece ser tirado para o lado em nome de uma transparência que claramente fica atacada com com esta regulamentação, porque de facto, como dizem todas as senhoras e senhores deputados que apresentaram, há muitos casos para além desta realidade e a lei hoje já define a corrupção e nesse aspecto não é nada de nenhum passo nesse sentido que nós damos com estas medidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu, enfim, correndo o risco de ser mais uma tentativa vã, eu tentaria, mais uma vez, ordenar um bocadinho o debate, o próximo a usar a palavra será o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ordenar um bocadinho o debate, sob pena de andarmos aqui sempre à roda. Em primeiro lugar, chamar a atenção dos Srs. Deputados, mais uma vez, que das várias intervenções que têm feito agora nesta manhã, continua a haver a mistura de duas situações que tínhamos combinado inicialmente, que seriam tratadas em separado, ou seja, por um lado, a questão do registro para permitir um escrutínio público de todos os contactos e todas as audiências, registro quer das entidades que cá vêm e registro das audiências que são realizadas por parte dos grupos parlamentares e dos deputados, isto para falar na Assembleia da República, e por outro lado, a questão da regulação ou não de uma atividade profissional exclusivamente dedicada a isto. E nesta última intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Pedro Filipe Soares, ficou bem clara a mistura das duas coisas. E eu pedia que as duas coisas fossem tratadas em separado, porque ela, independentemente de podermos, ou alguns senhores deputados, poderem estar em contra as duas coisas, é evidente que as duas coisas são diferentes. Uma coisa é permitir-se, entender-se que se deve permitir, por razões de transparência e de escrutínio de terceiros, que toda a atividade de contactos com titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos seja registada e de acesso público. Outra coisa diferente é dizer que, para além disso, pode haver uma regulação legal de uma atividade profissional exclusivamente dedicada a essa atividade. São coisas diferentes, que podem ser tratadas de uma forma diferente. E se não fizermos esse esforço aqui, eu temo que a gente não ande para a frente. Porque já percebi que, aparentemente, estou a ousar, mas aparentemente parece haver uma, enfim, indicativamente, uma maioria que aponta para concordar com a existência de registro para escrutínio público. Tenho dúvidas, para já pelo menos, que essa mesma maioria também esteja de acordo com a possibilidade de regulação legal de uma atividade profissional exclusivamente dedicada a esse fim. Ainda não entramos decisivamente nessa discussão, ela tem estado a pairar como um fantasma sobre o debate, mas aí não tenho clareza de que exista uma maioria. Portanto, o que eu pedi aos senhores deputados era o seguinte: em primeiro lugar, há uma diferença fundamental nas duas propostas apresentadas em cima da mesa por parte do Partido Socialista e por parte do CDS-PP relativamente ao âmbito do alcance desta regulação. O Partido Socialista propõe, tem em cima da mesa uma proposta que restringe a regulação desta matéria à Assembleia da República, portanto, digamos que é uma legislação exclusiva para a Assembleia da República. O CDS-PP entende que, se legislarmos sobre esta matéria, deve ser uma perspectiva mais ampla, eventualmente até com as reservas, já aqui falámos da última reunião, de natureza constitucional, é uma reflexão a fazer-se, o que é que se impõe ao Governo ou não para respeitar a norma constitucional de exclusividade da parte do Governo na legislação sobre o seu próprio, sua própria organização e funcionamento. Mas pronto, portanto, só a Assembleia da República, ou mais do que a Assembleia da República. A segunda questão é lembrar aos senhores deputados que o que está em cima da mesa são dois tipos de registro. Por um lado, um registro das entidades que se dirigem aos cargos públicos, um registro simplificado, como propõe o Partido Socialista, mas que tenha pelo menos o objeto e os corpos sociais dessas mesmas entidades. E, por outro lado, depois, um registro das audiências que são realizadas. Portanto, são dois tipos de registro que aqui está. A primeira pergunta que é preciso responder também, relativamente ao registro das entidades que se dirigem, é, porque já foi aqui colocado, nomeadamente por parte do Sr. Deputado Jorge Machado, na última reunião, se esse registro é só para as pessoas coletivas ou se também é para as pessoas individuais. Portanto, separemos as águas relativamente a essa matéria, porque senão não avançamos. Continuamos sistematicamente a voltar com exemplos de que há um cidadão que tem um problema e quer-se falar com os deputados e depois não pode falar com os deputados. Clarifiquemos, esse registro inicial é só para pessoas coletivas ou é também para pessoas coletivas e pessoas individuais? A terceira questão que eu acho é, pairou também já aqui e está nas propostas quer do Partido Socialista, quer da parte do CDS-PP, alguma dúvida sobre se há ou não determinado tipo de entidades coletivas que ficam legalmente isentadas da obrigação de registro. Leia-se, nomeadamente, aquilo que são os parceiros sociais. Mas eu chamo a atenção dos seus deputados que os parceiros sociais é um termo que a gente utiliza muito na nossa linguagem comum, mas que não é totalmente preciso. Porque, por exemplo, para citar o Conselho Económico e Social, onde os parceiros têm assento, se há entidades, como os sindicatos e as associações empresariais, que são de definição clara, há outras entidades que têm assento no Conselho Económico e Social e que é apenas através de um representante que representa a totalidade das organizações, seja de juventude, seja... Exatamente. E, portanto, é preciso saber exatamente o que é que se entende por parceiros sociais para efeitos de isentar desse registro, se o registro vier a ser legalizado. A quarta questão tem que ver com a divulgação que é proposta pelo CDS, não é proposta na proposta do Partido Socialista, e convinha que os deputados se pronunciassem sobre a matéria para sabermos como é que avançamos sobre esta matéria, que é, para além da divulgação que ambas as propostas fazem, obrigatória das reuniões, o CDS-PP vai mais longe e diz não é só a divulgação de que houve uma reunião, é também a indicação do conteúdo temático da reunião. Não é uma ata da reunião, obviamente, era o que faltava, mas pelo menos a indicação temática, porque só essa é que permite verdadeiramente o escrutínio. Porque dizer-se que vem cá, por exemplo, o exemplo que dava há pouco o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira hoje, é evidente que as audiências que hoje realizou tinham como temática o Orçamento de Estado. E num caso concreto, até que citou, de um grupo de cidadãos, em concreto, relativamente ao Orçamento de Estado, tinha que ver sobre o tratamento fiscal das pensões de alimentos. Dizer-se isto, ser obrigatório dizer isto ou não no registro, não é indiferente. Acrescenta escrutínio público, porventura, noutros casos, poder-se-á dizer que fera reserva, enfim, mas... Pronunciemos sobre isto. O que é que o registro deve conter? Deve conter apenas que houve uma reunião ou dizer, ao menos, qual foi o tema abordado na reunião, sem entrar, obviamente, em detalhe, sem especificar detalhe. E, por último, uma última questão que eu acho que também já foi aqui bastante, de uma forma pertinente, não sei se pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Sá, agora peço desculpa, se pelo Sr. Deputado Jorge Machado, na última reunião avançada, e que eu retive e que me parece que merece uma ponderação da parte desta reunião, desta Comissão, que tem que ver com se avançar com esta legislação e com esta obrigatoriedade de registro, qual o tratamento a dar às comissões parlamentares de inquérito. Porque, de facto, as comissões parlamentares de inquérito são comissões que, até constitucionalmente e legalmente também, têm um regime especial, são equiparados a competências de investigação de natureza judiciária. Nós sabemos que na investigação de natureza judiciária existe o princípio do segredo, e eu pergunto se faz ou não faz sentido, a questão foi lançada para a mesa, pareceu-me pertinente, e eu acho que devemos refletir sobre a mesma, se vier a existir uma legislação sobre esta matéria, uma regulação de registro obrigatório sobre esta matéria, se deve ou não haver um tratamento, digamos, específico para as comissões parlamentares de inquérito, atendendo exatamente à especificidade própria que elas já têm, legal e constitucionalmente, no âmbito de funcionamento da Assembleia da República. E, portanto, o que eu pedi era, obviamente, a liberdade dos seus deputados, eu não posso obrigar os seus deputados a pronunciarem-se sobre aquilo que eu pretendo, pronunciem-se sobre aquilo que os seus deputados entendem, mas em benefício de a gente tentar avançar um bocadinho neste debate, eu pedia que, para além dentro das vossas intervenções, pudessem também situar-se relativamente a estes pontos, para a gente saber exatamente, ou tentar perceber exatamente, quais são as, indicativamente, as maiorias que se formam ou não formam em torno destas matérias, porque, e nomeadamente, mesmo no caso do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, independentemente de já ter ficado bastante claro que são contra esta legislação, o facto de serem contra esta legislação, penso eu, não os inibirá seguramente de, se perceberem que a legislação vai para a frente, terem uma atitude construtiva relativamente a evitar, pelo menos, males maiores na construção dessa própria legislação. É isso que acontece em todos os processos legislativos e seguramente que neste aqui também não deixará de ser assim. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando sistematizar algumas das questões colocadas, eu volto, e mais uma vez, com toda a consideração e respeito por todos os senhores deputados, a reiterar a necessidade, para que o debate decorra da melhor forma, que as propostas apresentadas sejam efetivamente lidas. E digo isto, e volto a dizer, com todo o respeito possível, uma vez que, mais uma vez, em relação a questões que já foram colocadas na última audição, em que tive a oportunidade de reiterar quais as disposições, quais os artigos em que estas matérias vêm previstas, acabámos de ouvir na intervenção há pouco, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, voltar a colocar as mesmíssimas questões, como se a intervenção já estivesse preparada e como se tivesse que ser sempre a mesma, para reiterar a mesma ideia, mesmo quando aquilo que está posto no papel, clara, objetivamente, desmente as preocupações que ali estão em cima, que foram colocadas, eu volto a repeti-las, mas efetivamente, ou discutimos os projetos efetivamente apresentados, ou discutimos uma efabulação sobre todos os males do mundo que podem decorrer de legislação que não é a que está a ser proposta. E, portanto, verdadeiramente, o debate é em torno de iniciativas legislativas. E, portanto, peço a todos que, de facto, façamos a leitura das iniciativas e confrontemo-las com aquilo que lá se encontra. E dava 3 ou 4 exemplos neste mesmíssimo sentido. Em primeiro lugar, a pergunta reiterada sobre, a primeira de todas, entras para a frente, mas uma das primeiras, que é claríssima. O regime de acessos que passaria a existir à Assembleia da República por quem vem reunir. Não podia ser mais clara o afastamento da solução do Parlamento Europeu, e volto a dizer, o afastamento, a não adoção da solução do Parlamento Europeu de livre circulação de qualquer pessoa que esteja registado no registro de interesses, que pode ir onde quiser nas instalações, e objetiva e intencionalmente há uma norma que dá nota de que acede às instalações do Parlamento nos mesmos termos de regras que valem para toda a gente, ou seja, não tem uma situação de privilégio em relação a ninguém, acede precisamente nos mesmos termos, pode vir assistir a uma comissão parlamentar como qualquer cidadão virá, a diferença, e não sei se qualificante, mas ao contrário, se obrigando a um ónus acrescido, a diferença é que se é uma entidade tem que se registar e tem que ficar transparentemente registado que veio para reunir com a entidade X e, portanto, fica registada a sua presença. Mas, de resto, não circula livremente nas instalações e de bater à porta e de importunar deputados, que é um elemento crítico, criticado, aliás, da legislação, das normas que vigoram no Parlamento Europeu e que, intencionalmente, não quisemos importar para esta sede. Por outro lado, a matéria relativa ao acesso em que informação? Há bocado o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares perguntava porquê é que estas pessoas vão ter informação privilegiada? Não têm informação privilegiada. Têm acesso à mesma informação que está disponível para todos. A única questão que se coloca é, no quadro de uma consulta pública, deve ser remetido para a base de dados em que estão registadas estas entidades que regularmente vêm, a nota de que a consulta pública foi aberta, mas uma consulta pública é por definição pública e é por definição também publicitada. O facto de ser expedida esta informação também não coloca em situação de privilégio algum, apenas há um reforço daquilo que é uma relação com quem se registou junto de uma instituição pública para poder contactá-la. Depois, adicionalmente, esta ideia é que passaríamos a ter uma espécie de vendilhões do templo acampados à porta do Parlamento a querer intermediar a relação com a Assembleia da República. Em primeiro lugar, também fizemos questão de sublinhar que um dos deveres a que ficam vinculadas as entidades é precisamente aquele que diz respeito a não poder apresentar como fator de valorização comercial precisamente a inscrição no registro, porque a inscrição no registro é um elemento, uma condição de acesso para poderem desempenhar esta função, mas que não tem rigorosamente nada a ver com uma vantagem comercial ou tornar-se um agente vantajoso e não pode fazer porque viola uma obrigação a que passa a ficar vinculado. Adicionalmente, sei que estou a falar do outro projeto, Sr. Presidente, o problema é que eles se intercruzam e as questões colocadas neste momento eram essas e, portanto, ela é razoavelmente incontornável porque tem a ver com o registro e, em particular, e agora sim, fazendo a ponte para aquilo que é este do registro das entidades que querem vir à Assembleia da República, não posso voltar a reiterar a ideia da simplicidade do registro. O registro que pretende, em relação à Associação de Pais, à Comissão Trabalhosa, a qualquer entidade, volto a dizê-lo, também para que não haja dúvidas quanto a isto, estamos a falar de entidades, não estamos a falar de pessoas singulares, não estamos a falar de um perito que um grupo parlamentar pretende ouvir, de um académico que pretende trazer contributos, estamos a falar de entidades que asseguram a representação dos interesses para os quais foram constituídas, e quanto à questão de terem que ter personalidade jurídica, isso não é uma questão incontornável, uma Comissão de Trabalhadores não tem necessariamente, mas portanto, desde que seja formalizada, não seja um grupo informal de pessoas, tudo o que seja, que tenha um grau de formalização é o que está em cima da mesa, não são as pessoas singulares. Mas mesmo aí, o grau de simplicidade do que está subjacente ao registro não é no sentido e de molde a provocar uma burocratização que torna inexpugnável o acesso à Assembleia da República. Identificar qual é o nome da entidade, quais os seus contactos, se tem site e quem são os titulares dos órgãos sociais, qualquer entidade consegue fazer isto, desde uma associação de moradores a uma associação de pais. E, portanto, é o mínimo para que se possa contactar e para que possa ficar registado. Também não me parece que seja indispensável um serviço de intermediação acampado à porta do Parlamento, que de repente vem fazer negócio, para uma questão com um grau de simplicidade que se pretende, efetivamente, que seja totalmente simples e totalmente claro. Eu há pouco, pode não ter ficado claro o que é que pretendia dizer quando sublinhei a existência no site da Assembleia da República da presença das audições que já são dadas, também pelos grupos parlamentares, ou seja, aquelas que existem junto dos órgãos da Assembleia, seja o Presidente, seja as comissões parlamentares, essas estão registadas quer nas atas, quer nas agendas das comissões, mas o que apenas procurei sublinhar era que é uma prática que já existe. É verdade, bem sei que não existe uma norma que obrigue os grupos parlamentares a divulgar as audições, mas todos o fazem. E todos o fazem, e com isto pretendo demonstrar que não há verdadeiramente uma inovação perturbadora do funcionamento normal desta instituição pelo facto dos grupos parlamentares terem que registar as audições, volto a dizer, com entidades que junto dela pretendam vir apresentar um contributo para um processo legislativo em curso. Finalmente, e ainda percorrendo estas questões de especialidade, por assim dizer, A questão relativa ao... Isto tem a ver com o projeto que estamos a discutir agora. A questão relativa ao antigo Presidente da Comissão Europeia também vem resolvida expressamente ao dizer-se que há um período de nojo para antigos titulares de cargos que não podem vir desempenhar funções, seja a que título for, no quadro de uma representação de interesses na área atualizada. Até achamos, revista a norma, que eventualmente, em alguns casos, ela até pode ser merecedora de uma precisão e de um afinamento. Porque, obviamente, quem desempenha funções numa determinada área setorial... ficar inibido por completo para qualquer outra até pode ser excessivo. Portanto, até damos de barato que a norma que construímos até vai mais longe do que talvez seja necessário. Mas isto para dar nota de que está lá essa previsão, precisamente para acautelar este caso. E como penso que foi o Sr. Deputado Duarte Marques disse na reunião passada, é precisamente o facto de existir legislação à escala europeia que... com as falhas que tem, com certeza, sabemos que não é perfeita, mas é o facto de existir esse enquadramento que permitiu que esse caso viesse a público e que esse caso viesse a público, fosse escrutinado, fosse objeto de uma avaliação por parte dos serviços da Comissão, por parte dos serviços que tratam destas matérias de ética e transparência na Comissão e depois emitisse uma nota sobre esse assunto. Se não existisse, é que aí sim residiríamos num contexto de opacidade. Por isso é que não compreendo como é que, olhando para uma legislação que não cria obstáculos novos aos cidadãos e em relação àqueles que são entidades que pretendem interagir com os decisores públicos, as obrigam um registro, como é que isto aumenta a opacidade quando torna obrigatório a publicidade que as reuniões tiveram lugar? E mantendo, e aqui agora sim concluindo o que pretendia dizer nesta fase, uma penúltima questão antes de concluir. Sabemos que não se vai resolver tudo, não temos um propósito, a legislação nem sempre funciona, a própria legislação europeia tem evoluído ao longo dos últimos anos, portanto, não temos um propósito de com isto resolver tudo. Mas resolver já uma parcela substancial dos problemas que enfrentamos parece-nos já suficientemente merecedor da nossa atenção e do objetivo de o aprovar. E a alternativa a não resolver tudo não pode ser não resolver rigorosamente nada e não fazer rigorosamente nada e fingir que esta realidade não existe, que estas entidades não podem, como o Sr. Deputado Álvaro Batista disse, constituir-se legalmente à luz do princípio de liberdade de criação de empresa com o objeto, para representar-se que estou agora a passar ao outro aspecto, mas que tem a ver com isto, esta realidade existe e o que pretendemos é disciplinar aquilo que deve ser o seu contacto com as instituições públicas. E devolvo a pergunta. Portanto, se não é este o caminho, qual é a alternativa que se propõe para lidar com uma realidade que tem a ver com os contactos institucionais entre entidades, entre pessoas que se dedicam à representação de interesses e as instituições públicas? Qual é a alternativa que propõem? Como é que acham que ela melhor se desempenhe? E agora sim, a última questão é, finalmente, a que respeita ao âmbito de aplicação que aqui propomos. Fundamentalmente, colocámos lá a discussão, mas insistimos neste ponto. Parece-nos que em relação ao Governo, não há como, ou não é fácil, ultrapassar o facto do artigo 198, número 2 do texto constitucional, dizer que a sua organização e funcionamento é matéria da exclusiva competência do Governo. E é por isso que apresentamos precisamente esta solução, porque temos uma norma constitucional que é incontornável. Aquela em relação à qual não é incontornável, longe disso, é em relação à instituição parlamentar. E como também já foi dito, o registro de interesses, uma vez criado, serve para registar quem nele se pretender registar. E, portanto, a possibilidade de outras instituições da administração pública ou do Governo usarem precisamente a mesma plataforma para evitar, aí sim, burocratização e, no fundo, a pulverização, mas a multiplicação de muitos registros, é de que este, aqui na Assembleia, pode perfeitamente ser desenhado para ter essa função. Aqui se registam e depois quem quiser utilizar, o facto de já estar aqui registado, poder utilizar esse elemento para tratar, dentro da sua esfera de competências próprias, do registro das audições, da pegada e por aí fora. Mas é matéria em relação à qual, para termos a certeza que não incorremos em inconstitucionalidade, nos parece que esta solução é razoavelmente equilibrada, oferece um instrumento não só para a Assembleia, mas que fica ao dispor de outras entidades para poderem utilizá-lo e para poderem criar as suas próprias regras sobre o que é que publicitam. Mas aí eu acho que é muito difícil, voltando a revisitar a norma de trás para a frente, que a Assembleia se pronuncie sobre uma matéria que é objetivamente sobre organização e funcionamento de outro órgão de soberania que tem uma competência reservada nesta matéria. Não fomos nós quem inventámos, ela está lá desde a versão, não digo originária, mas desde a versão de 82 da Constituição. Percebo. Muito obrigado. E penso, Sr. Presidente, obrigado, que procurei responder às questões que tinha colocado, com exceção de uma, tem toda a razão, aliás, com exceção de duas, estava na última página. Quanto à isenção dos parceiros sociais, na nossa proposta o que propomos não é uma isenção, é que eles estejam automaticamente registados oficiosamente pelos serviços. E, portanto, não é uma isenção da obrigação de registro, é uma automática inscrição, obviamente já não tem que fazer qualquer ato complementar para poderem aceder às audiências em sede parlamentar. A questão que o Sr. Presidente coloca é pertinente, porque o que nós referimos aos parceiros parceiros sociais nele representados, mas por vezes a representação faz através apenas de uma entidade. É uma questão de precisar um bocadinho melhor, porque às vezes para representar o setor do ambiente não estão lá todas as ONGs ambientais, mas apenas aquela que num determinado momento é eleita para esse efeito, mas no fundo é aquelas que estão registadas junto do Conselho Económico e Social como podendo participar no ato de escolha do seu representante do Conselho Económico e Social, mas talvez isto precise de ser mais bem redigido. As suas preocupações relativas às comissões parlamentares de inquérito têm toda a pertinência e, portanto, efetivamente é um quadro em que a equivalência de funções que o Parlamento desempenha nesses momentos das comissões parlamentares de inquérito eventualmente exigem um grau de reserva adicional. Mas é uma matéria que se pode resolver também por outra via, basta delimitar em que momento é que a publicidade tem que ter lugar e, portanto, para preservar o momento em que decorre o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Que elas serão sempre registadas internamente, isso não haja dúvida. E, portanto, a questão é depois como é que ela se operacionaliza e quando é que se torna transparente, mas, portanto, a preocupação que evidencia, de facto, acompanhámo-la e temos toda a disponibilidade para rever.
Com a permissão dos seus deputados, eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que tem que se ausentar lá para os trabalhos da COFMA. É uma intervenção curta e depois retomamos o curso normal. Tenho inscritos o Sr. Deputado Duarte Marques, Jorge Machado, António Carlos Monteiro e Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, vou ter que presidir mesmo a audição e fazer uma questão. Eu vou ser muito breve. Com uma nota, eu considero-me relativamente perito em audiências. E posso afirmá-lo com um grande grau de segurança, de que, por exemplo, em sede de Orçamento de Estado, a maior percentagem de entidades que eu, na qualidade de Vice-Presidente, dirijo e recebo, são da área dos tabacos. Isso pode-se ver facilmente na internet. Ora bem, será que se a nossa proposta fosse aprovada, iríamos ter mais lobby ou menos na Assembleia da República? A minha resposta é menos. E porquê? Eu dou-vos um exemplo concreto. Eu esta semana, portanto hoje não foi esta, foi a semana passada, recebi várias empresas de tabaco. Da primeira para a segunda, o que mudou, algumas pessoas eram as mesmas. Num caso estava na segunda posição, eram três, estava na segunda, depois disse, bom, eu já volto, sim senhora, muito bem, despedi-me e a seguir voltou na primeira posição. Portanto, essas pessoas são legitimamente, até porque a tributação do tabaco está efetivamente muito má, isto é uma opinião pessoal que só me vincula a mim, bom, mais uns exercícios para os alunos de finanças públicas, está péssima a tributação do tabaco, portanto eles têm razão. Eles têm razão. Agora, a gente não necessitava estar aqui a ouvir 10 entidades. Perdemos tempo nós, quer dizer, eu preferia que viesse uma pessoa que dissesse assim, eu sou representante da empresa A, B, C, D, E e F, a maneira como nós vemos que está mal a tributação de tabaco é desta maneira, etc, etc. E como isso não acontece, não é? O que nós temos é, vem A, vem a B, vem a C, vem a D, e estamos a ouvir permanentemente, quer dizer, eu já me considero um especialista em tributação de tabaco, não é? Ad valorem, imunitário, IVA, imposto mínimo. Portanto, só para responder a esta questão que eu acho que é importante, que é, dá a ideia, que, nas intervenções do Bloco de Esquerda e PCP, que nós ao legislar sobre isto estamos a fazer duas coisas. Estamos a legalizar uma coisa que não existe, falso, já existe. Estamos a escancarar as portas da Assembleia da República e das entidades, falso. Nós aqui, o deputado Pedro Algados não disse qual era o artigo, mas até seria importante dizer, nós temos um artigo em que precisamos exatamente que as instituições têm o seu regulamento e, portanto, a acessibilidade dessas entidades tem que ser muito clarificada e, portanto, nós não só não estamos a criar uma atividade, ela já existe, não estamos a abrir, a escancarar as portas, elas já estão abertas e com o defeito de todas as entidades virem, e a experiência que eu tenho enquanto COFMA, penso que os partidos políticos também, porque nós recebemos, eles pedem audiência a toda a gente. Portanto, à COFMA, aos partidos políticos, quer dizer, e perdemos tempo com isto, quer dizer, acaba por se perder imenso tempo porque estamos a replicar, e eu digo sinceramente, eu depois de ter já recebido as pessoas na COF, já ter conversado com eles e não sei o quê, quando o parlamentar do PS diz assim, vais fazer esta audiência, eu digo, pá, não faço, eu já sei, quer dizer, não, já sei de cor e salteado, traz para a frente e feito para trás, portanto, era só para dizer isto e deixar-me este testemunho e peço desculpa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, pegando aqui já nesta intervenção do deputado Paulo Rico Pereira, tenho a certeza que ele não quererá ter menos trabalho, não é isso? Mas é uma questão da organização também do trabalho. E tenho a certeza que, se, por exemplo, neste caso do tabaco, para o Parlamento, há uma associação dos produtores de tabaco que normalmente virá representar todo o setor. E esta associação que representa o setor deve ter até alguma, sei lá, não digo prioridade, mas é mais legítima para representar um setor do que uma empresa que até pode ser esmagadora no mercado. Pois é outro problema. Pois há associações de setores que representam esse mesmo setor, mas representam os interesses, se calhar, de dois ou três intervenientes desse setor que têm o verdadeiro poder e monopólio dessa associação. Pode haver um parceiro do mesmo setor, por exemplo, do tabaco, que vende um tipo de produto diferente e que não está representado naquilo que é a prioridade dessa associação. Ou seja, esses também têm que ser ouvidos. Mas há pouco o Bloco de Esquerda falava na questão de criar uma nova área de negócio. E eu quero responder a essas questões. Não se trata de criar uma nova área de negócio. Esta área de negócio já existe e, pior, há muitas áreas de negócio que supostamente fazem outro tipo de atividade e que, disfarçadamente, mais abertamente ou não, fazem esta também. Porque há empresas que fazem todo o tipo de serviços, inclusive este, e inclusive fazem este debaixo do capote de outros. E a pergunta que eu faço é, mas nós queremos mais transparência ou não? O PSD não tem uma proposta em cima da mesa e está aberto a discutir tudo. Até era para corrigir as discussões, os problemas que o PCP levantou e o Bloco de Esquerda e que têm algum fundamento da história, por exemplo, da identidade das pessoas. Eu acho que nesses casos tem que haver claramente exceções, porque se não podemos apelar ao bom senso, eu acho que tem que haver exceções. Isso, até pode haver a exceção que é declarada pelo grupo parlamentar, que é responsável, tem autonomia e pode dizer, nós neste caso não registámos porque era importante manter a privacidade, que era um assunto delicado, se mais tarde alguém vier perguntar. O PCP entendeu que, no caso desta Associação de Pais que vinha denunciar uma associação destas, entendeu não registar. E é da sua responsabilidade. É óbvio que isto é diferente de que não registar uma empresa que vai fazer uma pressão para uma coisa qualquer mais ou menos ilegítima. Eu quero com isto peço perdão. Mais ou menos ilegítima. Ilegítima. Mais ou menos legítima, sim. Eu quero com isto dizer que devemos olhar para esta legislação, para o registro, e procurar encontrar a melhor solução. Acho que, penso que já todos os partidos disseram que nenhuma solução é totalmente eficaz. Mas é por não ser totalmente eficaz que não vamos fazer nada. E é uma questão também que eu penso de bom senso. A realidade existe. Mais vale, se calhar, começarmos só pelo registro. Eu adorava que avançássemos muito mais. Mas, pelo menos, o registro é importante. O Bloco de Esquerda veio dizer que o PSD estava muito focado no governo. E depois vem também dizer que o Parlamento já tem todo este controle de transparência. Eu escusava-me a responder, porque o Bloco de Esquerda fez a acusação e depois defendeu-me a seguir. O Parlamento, de facto, está muito mais avançado na transparência perante os portugueses e até perante as outras instituições do que o Governo. E é precisamente por isso que eu digo, e nós repetimos, que era importante também incluir o Governo neste registro de transparência. O registro até pode ser o mesmo. Mas era importante, se nós às vezes temos dificuldade, enquanto parlamentares, fazer o escrutínio àquilo que o Governo vem fazendo, é precisamente que eu, por isso que eu penso que era importante criar algumas regras, até para evitar, de forma dissuasora, outros problemas no futuro. Até penso que haveria muito menos contactos, se calhar, de algumas entidades do que acontecem hoje. Nós basta olharmos para o passado recente para vermos que se determinado tipo de reuniões tivessem sido do conhecimento público, não teriam ocorrido. Por outro lado, se tivessem sido de registadas e tornadas públicas, não se criava o conjunto de dúvidas que hoje criámos, que alguns mas são legítimas e outras se calhar não são. Porque hoje em dia, sempre que se fala que o Governo reuniu com o setor quando se tomou aquela decisão, partimos logo do pressuposto que tinha ali uma coisa qualquer escondida e má para o interesse público, e eu penso que não. Portanto, se for mais transparente os contactos consentidos, é mais fácil dissuadir efeitos menos lícitos, mas também é mais fácil dissipar dúvidas. E é por isso que nós dizemos que era importante também que alguma coisa se fizesse relativamente ao Governo. O Governo anterior, como todos sabemos, procurou fazer ao contrário, precisamente. Não chegou a concretizar, mas tentou fazer para si próprio, para o próprio Governo. Aprovar a legislação nesse sentido. E, portanto, há aqui também alguma autorregulação. Quando ela não acontece, o Parlamento pode fazer alguma coisa. A pergunta que eu faço é, o Bloco quer ou não quer fazer o registro de interesses? Comecemos só por aqui. Por outro lado, dizer o seguinte. Eu, quando falo dos serviços que algumas empresas prestam a outras, ou a entidades, ninguém está aqui a dizer que é tudo para o bom, não é nada disso. O que eu considero é que parece que há hoje um conjunto de pessoas que presta determinado tipo de serviços que é obrigada a viver quase na clandestinidade. E esse tempo já acabou, felizmente. Nós vivemos em liberdade. Errado é haver pessoas que representam determinado tipo de interesses debaixo de uma toga, ou debaixo de um escritório de contabilidade, ou debaixo de uma empresa de comunicação, ou debaixo de uma consultora estratégica, e depois há outros que se assumem como empresas de defesa de interesses legítimos, que parece que andam aí na clandestinidade. Quando esses é que estão a ser mais transparentes, porque assumem aquilo que fazem. E, portanto, é por isto que eu digo, que nós dizemos, que era importante dar este exemplo. Repare, há dias, penso que foi o CDS, tinha dito que se um advogado vier fazer lobby ao Parlamento em nome de uma empresa ou junto do gabinete de um governo, se deve registar como lobista.
E não é advogado?
Pronto, ok, tudo bem. Mas eu dou-lhe o exemplo, eu dou-lhe o exemplo, com certeza. Eu peço desculpa.
Hoje faz.
Eu peço desculpa, eu sou dos poucos, percebi agora que aqui não sou jurista e peço desculpa antecipadamente de alguma falta de precisão em alguns termos. Hoje podem fazer. Mas, por exemplo, dizer a um advogado, eu estou a falar muito francamente, dizer a um advogado para ir fazer isso tem que se registar como lobista, imagino que fiquem todos eriçados porque não são lobistas. A não ser que vão fazer aquela função. E eu acho que cabe a quem o recebe dizer não, desculpe, o senhor não está aqui a representar um cliente como advogado. Está a representar interesses. E aí eu passo a registar. Muito bem, o senhor vem cá como advogado, afinal não é nessa função. Toma. E depois o problema com a ordem ele resolve. A Comissão Europeia, a ordem deveria resolver. Professor Pureza, estou-lhe a ser o mais franco possível. Porquê? Para chegar ao ponto de dizer o seguinte. A Comissão Europeia não diz que se tem que registar como lobistas. A Comissão Europeia diz que tem que se registar em 18 categorias. Se o professor Pureza for falar com o Comissário Europeu da Ciência, enquanto professor da Universidade de Coimbra, registra-se como representante da Universidade de Coimbra ou do setor científico e académico. Se o professor Pureza for lá falar pelo Bloco de Esquerda, partidos políticos, certo? Mas, por acaso, não é o caso do professor Pureza, que eu acho que não é advogado, mas o senhor deputado Filipe Neto Brandão for lá representar um cliente qualquer, é recebido como advogado. É recebido como advogado. Está lá na categoria. Fulano revém como advogado. Senhor deputado, eu não tenho dúvidas da sua lisura ética, mas olhei como grande jurista e lembrei-me do seu nome. Ou seja, nós podemos categorizar as pessoas, as representações, os cargos e as funções daqueles que vão reunir. Eu não acho, não tenho nada contra que um advogado reúna com um membro do governo, como não tenho nada contra com um sindicato, nem nada, cada gente é legítima, é livre de reunir com o que quiser. Agora, se nós, já que vamos criar legislação para alguns, então vamos assumir ele que criamos para todos. Porque eu não posso aceitar que numa sala de espera de um gabinete de um ministro esteja um advogado, uma consultora estratégica, um escritório de contabilidade e se calhar até um deputado ou um presidente de Câmara e vão lá todos fazer o mesmo. Mas o único que assume que vai lá fazer representação de interesses é o lobista, que é o que vive na clandestinidade, quando é o único que acaba por assumir o que vai fazer. E a realidade é esta. Quando nós incluímos o governo nesta matéria, é porque até consideramos que deve haver uma agenda pública, poderia haver, isso pode ser um estádio seguinte, mas olhando para a experiência da Comissão Europeia, e não querendo dizer que o Bloco de Esquerda quer fazer esta discussão em torno do caso de Durão Barroso, mas a verdade é esta, se não fosse essa legislação, ninguém tinha legitimidade para questionar. E depois de questionado, verifica se é o caso ou não é o caso. Porque também parece que, apesar do escrutínio, apesar de ser verificado o caso, só porque se encontrou com uma pessoa num café, é logo, pode não ter sido. E, portanto, mas aquela legislação permitiu que se pudesse perguntar e pôr em causa. Agora, tudo o que se põe em causa, nós não podemos, quer dizer, não somos todos juízes, não podemos decidir o que é que cada um fez sem averiguar. Não podemos dizer que fulano encontrou-se com Cicrano e, de repente, é culpado. Não, acho que a presunção de inocência existe para todos. Não pode existir só para alguns. E daí, se não fosse essa legislação, essa questão nunca, nem sequer se tinha colocado. Porque nós formos ver, as pessoas também não podem ficar tão limitadas na sua vida diária. Agora, não podem é representar interesses para os quais estão proibidos, onde há conflito de interesses. Nem podemos chegar ao ponto de dizer que, e isto já não é esta matéria que está aqui em discussão, é como dizer que o Ministro da Economia não pode votar para o setor económico. Quer dizer, há limites e há bom senso, há regras. Por isso é que as decisões que foram, quando tomam decisões, quando reúnem, se isso for transparente, é muito mais fácil para nós no futuro verificar se aquela pessoa foi para um setor ou pelo outro, se o beneficiou ou não beneficiou. Até para proteção de todos, é melhor que se saiba para depois não vivermos na dúvida, porque às vezes parece que querer manter esta opacidade, e não estou a querer dizer isto, acusar nenhum partido, mas não quero, não podemos deixar que se pense também que o facto de não registar e de manter essa opacidade tem apenas como objetivo continuar a criar as situações de pouca transparência que dão jeito para determinadas agendas. Não, nós queremos mesmo reconhecer que esse problema existe e queremos resolvê-lo. E podemos não o resolver de forma totalmente eficiente, mas pelo menos temos que fazer um caminho. Eu acho que nesse caminho não estava à espera que alguns partidos estivessem contra. Agora, vamos fazer propostas, vamos criar exceções, vamos criar flexibilidade, vamos. Agora, vamos resolver isto de uma vez por todas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, antes de passar ao Sr. Deputado Jorge Machado, pedi-lhe só, percebeu-se da sua intervenção que gostava que o assunto fosse estendido também ao Governo, embora isso possa ter que ficar para uma segunda legislação, mas não disse nada, quer relativamente à questão se o registro seria só para pessoas coletivas ou para pessoas individuais também, bem como relativamente à existência ou não, à necessidade ou não do registro, para além de registar as audiências, ter alguma referência ao conteúdo da própria audiência ou não, ainda que uma referência temática. Se puder só telegraficamente responder a estas questões para passarmos...
Oh, Sr. Presidente, eu penso que há aqui uma distinção clara entre o que são personalidades individuais e representação de entidades. Porque depende do caso, e eu penso que quem recebe as pessoas também tem a responsabilidade de dirimir. Uma coisa é receber a EDP ou a Galp, outra coisa é receber, e a mesma coisa é receber o presidente dessas empresas. E, portanto, sempre que nós recebemos representantes de entidades, venham ou não a título individual, é como se estivesse a representar essas entidades. Outra coisa é receber um pai ou uma mãe de um aluno, outra coisa é receber um trabalhador, são coisas completamente diferentes. Eu acho que isso deve ficar, deve ser bem distinguido. E confiar naquilo que é também o juízo dos grupos parlamentares para saber distinguir. Eu penso nesse aspecto, a proposta do Partido Socialista está clara, não é preciso dizer mais nada. E assim, outra questão? Eu penso que aí pode haver uma divergência, porque se nós recebemos um sindicato de um determinado setor, esse setor está identificado. Se quisermos pôr o tema em concreto, eu penso que é mais benéfico. Será mais benéfico. Agora, o PSD não é dogmático nessa matéria. Nós queremos que isso seja criado. Desejavelmente que fique também o tema, não é preciso o concreto, mas o assunto. Se isso for impeditivo de gerar um consenso, basta-nos pôr a área, mas era preferível que o assunto ficasse especificado, porque uma confederação, uma associação setorial, etc., etc., pode vir tratar de muitos assuntos da sua área da hotelaria, mas dentro da hotelaria há coisas muito diferenciadas, vai desde o IVA, à questão dos trabalhadores, à questão dos horários, dos contratos, há muita coisa. Era desejável que puséssemos também a questão do assunto.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, vou ser muito sintético, até porque estamos, vários dos seus deputados estão condicionados, eu incluindo, estou condicionado, porque temos o Ministro do Ambiente lá em cima a responder às perguntas de 2 minutos e temos, há deputados que querem colocar e eu quero colocar questões, e portanto vou ser muito curto na minha intervenção. Sr. Presidente, senhores deputados, acho que além dos esclarecimentos que o Sr. Presidente aqui suscitou e a clarificação de uma série de questões que é muito útil para a organização do nosso trabalho, Também é preciso dizer que nada impede, no que diz respeito à melhoria das condições de transmissão da mensagem, nada impede uma entidade particular, coletiva, uma entidade coletiva, de contratar o profissional do marketing que quiser. Não podemos confundir o profissional do marketing com o lobista. São profissões de natureza diferente. Pode-se rir, mas são, hoje há entidades coletivas que têm o seu departamento de marketing que ajudam as entidades a transmitir a mensagem. Diferente é o lobista. E já lá vou. E respeitando o repto do Sr. Presidente, temos o problema da representação direta, que é o problema que estamos hoje, essencialmente, a tratar. E a intervenção do Sr. Deputado Pedro Daniel de Alves, tentando esclarecer um conjunto de dúvidas, não resolveu um problema que para nós é fundamental, que é o problema da liberdade do exercício do mandato do deputado e a questão que nós colocamos, que há reuniões, contactos que nós queremos manter sob reserva, não é por nossa vontade, é porque as entidades que nos contactam pedem reserva, não querem que se torne público. E aí respondo já relativamente à ata ou ao conteúdo da informação. Portanto, todas estas questões da reserva colocam-se sobre este prisma. Ora, uma associação de pais é, se for legalmente constituída, é uma pessoa coletiva. Terá que ser sujeita a registro. Um sindicato, se quiser, um sindicato é uma pessoa coletiva por natureza. Uma associação de pais, uma associação de bairro, todas estas associações são pessoas coletivas. E tendo em conta o que o Partido Socialista propõe, e cingindo-me à proposta do Partido Socialista, naturalmente que estariam sujeitas ao registro. E pode haver situações em que, por razões da natureza da informação que nos transmitem, que é útil para o trabalho do Parlamento e que faz parte do exercício das funções dos grupos parlamentares, obter informação de gente que não quer que se saiba que foi transmitido por esta via. E isto é legítimo, é normal e é uma componente do nosso trabalho. E eu acho que todos nós, nenhum de nós à volta desta mesa, nega a esta realidade. E, portanto, a solução do Partido Socialista não resolve o problema. Bem, sei que depois o Partido Socialista, na sua argumentação, faz conta que o projeto CDS não faz. Alguns dos argumentos que nós aduzimos dirigem-se à iniciativa do CDS e não à do Partido Socialista. Mas respondendo aqui às questões do Partido Socialista, há este problema que importa resolver. O Sr. Deputado Duarte Marques, PSD, diz: bom, eu admito que é preciso bom senso. O bom senso não se põe na lei, não é? Não há nenhuma norma. É preciso bom senso. Se calhar até fazia falta, mas não faz parte das boas práticas legislativas, não faz parte da técnica legislativa e nem me parece que neste diploma em concreto se vá colocar uma norma desse género. E, portanto, diz o Sr. Deputado Duarte Marques: bom, então, mas os grupos parlamentares podem ter a liberdade, em função da natureza do contacto, não registar. E então a pergunta é: se essa liberdade existe para não registar, em que é que difere do regime que hoje existe, em que os grupos parlamentares registam, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves demonstrou aí muito bem, registam todas as audiências, as reuniões que têm, que querem tornar públicas. Portanto, se hoje já há na Assembleia da República uma boa prática, que é os grupos parlamentares colocam no site da Assembleia da República o conjunto vasto de entidades que recebem, não colocando aquelas que não lhes interessam em função da sua natureza colocar, para que é que nós estamos a mexer no regime? Na nossa opinião, não faz sentido. E, aliás, até respondendo ao repto: então, se não podemos registar, não se registra, então manter o regime tal como está. Não é preciso criar dificuldades onde elas não existem, nomeadamente no acesso à Assembleia da República. Sr. Presidente, permita-me transgredir naquilo que era a sua orientação relativamente às questões da representação indireta e relativamente à atividade dos lobistas. Assumo a penalidade. Relativamente às questões dos lobistas propriamente ditos. Qual é o bem jurídico que queremos proteger? É a transparência. Muito bem. Hoje o que nós temos é que uma entidade, seja a Assembleia da República, o Governo, logo veremos como é que se resolve o problema, e a Administração Pública, terá que indicar que reúne com a entidade A, B e C. tem um advogado, tem um contabilista, tem outra, mas essa entidade está representada nesses profissionais. Diz o PSD, bom, é preciso que o lobista tenha acesso e possa ter também um registro e registre-se e toda a gente tenha pé de igualdade. Mas a pergunta é esta, o lobista tem que declarar quais são os seus clientes? Não é claro, não há nenhuma norma. Mas, no Parlamento Europeu, o problema é precisamente esse. Porque o lobista pede uma reunião e diz, no portfólio das suas... Aliás, acho que há uma norma que diz que tem que indicar 3 clientes, salvo erro, o projeto de lei do CDS. 3. Mas eu lobista, crio, meto no meu portfólio de empresas, a Associação de Pais da Póvoa de Varzim, do meu concelho, a Associação dos Bombeiros Humanitários da Póvoa de Varzim e uma outra entidade qualquer. Está feito. Está resolvido o problema. Depois há o seguinte... Ao seu deputado do Pedro Delgado Alves e Eduardo Tomás, só para concluir o regime, porque acho que pode ajudar. Nós queremos proteger o bem jurídico da transparência. Quem é que obriga ao lobista a indicar qual é a empresa que representa? O problema do Parlamento Europeu é este. É este. Hoje as empresas de lobbying não têm que dizer qual é a entidade que eles representam oficialmente. E estamos a criar um manto de opacidade, porque a empresa lobista pode dizer que está a representar o interesse de uma associação ambientalista e ao mesmo tempo tem como seu portfólio de clientes uma indústria agroalimentar da farmacêutica e efetivamente representa aqueles interesses. E este manto de opacidade protege ou não o bem jurídico que nós queremos tutelar? Não protege. Pelo contrário, cria um manto de opacidade que hoje não existe. A empresa de lobby que se quer, uma reunião, quer promover uma reunião deve utilizar a representação direta. A Associação B pede uma reunião com a entidade X e representa aquela empresa ou aquele setor ou aquela entidade e não ser o lobista a entrar como intermediário, porque ele passa a ser o veículo para essa opacidade que nós queremos combater.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito sinteticamente, porque a questão já está debatida à saciedade e as posições são absolutamente claras, importa de facto posicionar-nos aqui nas questões que o Sr. Presidente deixou. Sem antes dizer, contudo, que, como já repetimos também à saciedade, a nossa proposta é aberta e é aberta precisamente para agora podermos integrar as questões que foram aqui suscitadas e as discussões que aqui poderão trazer alguma luz. E há questões pertinentes a ponderar efetivamente. E, na opinião do CDS, os projetos, quer do CDS, quer do PS, devem no fundo ser sobrepostos e perceber-se aquilo em que há consenso, perceber-se aquilo que pode ser aproveitável de cada um e perceber aquilo que, portanto, pode avançar. Isso é uma tarefa relativamente simples que, da parte do CDS, temos toda a vontade em fazer e estamos disponíveis para isso mesmo. Comissões parlamentares de inquérito, Sr. Presidente, na nossa opinião, devem efetivamente estar excluídas, não temos dúvidas sobre isso e, portanto, não me parece haver grande matéria para ponderar nesse domínio. Quanto à agenda, obviamente, continuamos a insistir que o objeto da reunião, sinteticamente referido, como há pouco dizia o Sr. Presidente, a título exemplificativo, deve ser, de facto, constante dessa agenda. A livre circulação de pessoas tem que ser feita, a circulação de pessoas tem que ser feita sem situação de privilégio, a diferença está, obviamente, e só no registro, é esse todo o propósito desta legislação e é só isso que se pretende. Quanto ao balizamento dos representantes de interesses legítimos e quanto às pessoas singulares serem ou não incluídas aqui, parece-nos efetivamente que incluirmos sem mais pessoas singulares, como nós fizemos no nosso projeto, pode dar aso a dúvidas de interpretação e, portanto, isso deve ser repensado e estamos disponíveis para isso, por exemplo, no sentido de se dizer que as pessoas singulares podem estar incluídas desde que representem mais do que um interesse que não o próprio. Por exemplo, é uma sugestão que depois podemos adensar e poderemos verificar a seguir. Quanto aos parceiros sociais, nós optamos pela regra da isenção, mas não nos causa espécie pensarmos se podem ter efetivamente um registro automático tal qual propõe o PS. É uma questão de afinarmos posições e de vermos qual é a maneira mais consentânea de fazermos isto mesmo e, portanto, não nos causa espécie essa questão. A única questão que para nós, para terminar, Sr. Presidente, nos afasta efetivamente do PS, tirando o outro projeto de lei que depois trataremos a seguir, é o âmbito de aplicação. O PS insiste que há aqui um problema constitucional, o CDS insiste que não há um problema constitucional, tal qual eu mencionei já na última reunião e não me vou alongar sobre essa questão, até porque preciso mesmo de sair. De facto, o que se pode propor, de facto, o que se pode propor na legislação é que haja um registro. A forma como depois o Governo organiza esse registro, a forma como o Governo resolve organizar a sua agenda, é uma questão que ao Governo, isso sim, diz respeito, e isso sim o Governo terá de tratar, e isso sim tem um problema constitucional se fosse tratado nesta legislação. A obrigatoriedade de haver registro pode ser imposta também ao Governo, e quanto a isso não prescindimos. E era só, Sr. Presidente, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, depois ainda tenho o Sr. Deputado Jorge Lacan, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, parece-me que a apresentação que acabou agora de ser feita pelo Sr. Deputado Avanires da Silva é muito clara, nomeadamente na questão de, na suposta questão de constitucionalidade que poderia estar em torno da obrigatoriedade de registro. Agora, eu permito-me fazer aqui uma outra consideração que tem a ver com a forma como poderemos resolver esta mesma questão. E aquilo que tem sido, no fundo, o debate ao longo do dia de hoje. Por muito que Bloco e PCP não queiram ver, a realidade do lobbying existe. Quando o Sr. Deputado Jorge Machado diz que quem faz marketing não está a fazer uma atividade de lobbying, é desconhecer o que está a acontecer hoje na realidade, em que temos várias empresas com diferentes atividades, com diferentes tipos de atividade, que sejam marketing, seja consultoria, que na realidade o que estão a fazer é lobbying. E, portanto, procurar ignorar este problema não nos parece uma solução adequada em matéria de transparência. Depois, há aqui uma questão que eu não posso também deixar de chamar a atenção. É que, ao mesmo tempo, o Bloco de Esquerda, por exemplo, o seu deputado Pedro Filipe Soares, ainda há pouco, usa os fundamentos do Partido Socialista para atacar o CDS, a proposta do CDS, usa depois os fundamentos do CDS para atacar a proposta do PS, depois usa mais umas considerações para criticar o PSD, mas nós não ficámos a conhecer uma única proposta por parte do Bloco de Esquerda relativamente à solução deste problema de transparência. Porque, primeira questão, existe um problema de transparência ou não existe? Do nosso ponto de vista, existe uma questão de transparência que tem que ser resolvida. Eu, o desafio que faria ao Partido Socialista seria encontrarmos aqui uma solução que pudesse ser acompanhada, que permitisse abranger também aquilo que foi, na nossa opinião, corretamente identificado como sendo... E aí estamos de acordo com o Bloco de Esquerda, nem é na Assembleia da República que os principais problemas estão hoje em cima da mesa. E, portanto, se fazemos um conjunto de alterações à legislação em que procuramos criar um novo regime que permita reforçar a transparência, deixar de fora realidades pura e simplesmente, não nos parece correto. E, portanto, acho que seria importante haver esta aproximação. E o CDS está disponível para fazer a aproximação às críticas e sugestões que foram feitas pelo PSD. Era bom que Bloco e PCP também se aproximassem de modo a procurarmos construir aqui, de forma a construir uma solução para esta questão que é fundamental do nosso ponto de vista em matéria de transparência, e para isso era bom que também fossem um pouco mais transparentes nas propostas, porque até agora aquilo que a única coisa que temos ouvido são críticas. Querem proibir a atividade? Não é possível, como sabem. Não é possível proibir essa atividade, mas ela, porque ela existe. É. E, portanto, aguardamos com toda a franqueza o vosso contributo, porque eu acho que seria importante até poderiam auxiliar na aproximação entre os diferentes projetos.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira palavra é sobre este último aspecto do âmbito da aplicação. Nós vivemos num quadro constitucional que tem três órgãos de soberania. Também podíamos, eventualmente, começar a discutir aqui que faria todo o sentido regular as condições de acesso em matéria de reuniões e contactos com a Presidência da República e com as regras para a divulgação obrigatória dos contactos estabelecidos pelo Presidente da República, que tem, aliás, um papel constitucional muito relevante no processo legislativo em matéria de promulgação e veto de diplomas. Bem, não vejo nenhuma razão de natureza distinta quanto àqueles que querem criar aqui soluções que tornem normas impositivas de regulamentação desta matéria sobre o Governo, que é igualmente autónomo como órgão superior da administração pública. Dito isto, para dizer que afaste completamente esse âmbito de aplicação, por me parecer que não tem pés na cabeça. Se, a partir do momento em que se defina um regime aplicável ao Parlamento, que possa ser inspirador para que outros órgãos de soberania, em alguma medida, o queiram tomar para si, no todo ou em parte, essa é outra conversa. Essa é outra conversa. A outra observação que quero fazer, que é um bocadinho mais demorada na elaboração, é a retoma de algumas coisas que já tive a ocasião de dizer na reunião anterior. Eu acho que é preciso continuar a fazer um esforço para distinguir entre o que são as regras para a definição do que é a atividade de representação profissional legítima e as regras de registro dessa atividade e representação profissional legítima junto da Assembleia da República, do que sejam os deveres a impor em relação à atividade política de per se. E as duas coisas não são, não decorrem automaticamente, no meu entendimento, uma da outra. Eu recordo-me que nós temos normas constitucionais e legais da maior importância que têm que estar sempre presentes neste debate. E já disse duas na reunião anterior e quero aqui voltar a sublinhá-las. Uma, os partidos políticos prosseguem livremente as suas finalidades. Outra, os deputados exercem livremente o seu mandato. E eu daqui retiro duas ilações. A primeira é que no desenvolvimento da sua normal atividade política, partidos políticos e grupos parlamentares associados têm que ter o direito que a Constituição lhes confere à reserva da sua atividade até ao momento em que essa atividade se torne institucional. Ou seja, até ao momento em que ela passe a fazer parte de um processo institucionalizado. Por exemplo, um ato de preparação de um diploma por parte de um partido político ou do grupo parlamentar que lhe esteja associado é um ato de reserva desse partido político e desse grupo parlamentar. E, portanto, pretender criar uma qualquer solução que implicasse o ter que divulgar aquilo que faz parte da auto-organização constitucional, legítima e que o regime democrático deve saber salvaguardar deste tipo de ações, seria uma ingerência que, do meu ponto de vista, é abusiva e, felizmente, ela não resulta nas soluções apresentadas pelos projetos do PS. No entanto, há zonas de fronteira. Há zonas de fronteira, nomeadamente no que diz respeito às exigências de divulgação dos contactos por parte dos grupos parlamentares. Eu, pela minha parte, pessoalmente, gostaria que essa matéria ficasse finalmente consagrada na lei como uma faculdade para que resulte de um critério de um grupo parlamentar determinar o que para ele faz sentido submeter a divulgação ou não faz sentido submeter a divulgação. Sou muito mais perentório em relação aos contactos dos deputados.
E sou muito mais perentório por contraponto, nomeadamente a uma intervenção que, peço desculpa de qualificar desta maneira, me pareceu delirante, do Sr. Deputado Álvaro Batista, que é sugerir que os contactos estabelecidos pelos deputados devem ser todos submetidos a registro e que só não seriam aqueles em relação aos quais os deputados fossem autorizados pelas direções dos grupos parlamentares a manter sob reserva. Se eu entendi bem, isto é absolutamente surreal. Porque imaginar que os contactos múltiplos que um deputado faz no exercício da sua ação política teriam que ser subordinados a esse princípio era criar uma regra de constrangimento completo relativamente à liberdade política do exercício do mandato individual do deputado, que também o tem constitucionalmente consagrado, como tenho vindo a referir. Eu devo dizer, sem ter nenhum receio pelas palavras que digo, que se houvesse uma lei que me impusesse a mim o dever de registar os contactos que eu tivesse enquanto deputado, eu não cumpria essa lei. E para que os seus deputados não fiquem a pensar que este ato de incumprimento era um ato de insubordinação em relação à lei, eu não a cumpriria pela simples razão que acho que a norma constitucional aplicável ao meu mandato de deputado é hierarquicamente superior a qualquer lei que diga ao contrário e aplica-se-me diretamente. Ou seja, é exatamente por respeitar a Constituição que eu não respeitaria uma norma restritiva da amplitude do meu direito de exercício livre do meu mandato. Mas há que distinguir as coisas. O conjunto dos contactos por entidades registadas que sejam feitas no decurso de um processo legislativo em curso já podem ser vistas com outra natureza em relação às reuniões que queiram promover na Assembleia da República. Porque aí entramos no domínio institucional da apreciação de uma decisão. E, portanto, nesse caso, a possibilidade ou a necessidade de fazer este tipo de divulgações já me parece completamente razoável. E os contactos que se exercerem quando se representam institucionalmente o Parlamento é a mesma coisa. Eu, por exemplo, como sabem, sou vice-presidente da Assembleia e nessa qualidade recebo muita gente. A lei não o obriga necessariamente, mas no site da Assembleia da República eu procuro ter o cuidado de fazer a divulgação pública de todos os contactos que, enquanto vice-presidente da Assembleia da República, eu mantenho. Porquê? Porque é uma representação institucional. Se eu, como deputado, nesta comissão, ou noutra qualquer, enquanto membro de uma comissão, fizer participar de um momento em que se recebem pessoas, ou através de grupos de trabalho, ou através de outra modalidade qualquer, são representações institucionais e devem, obviamente, estar subordinadas ao princípio da divulgação pública. E é a própria entidade que assegura o funcionamento da atividade em si, neste caso das comissões, como exemplo, que deve ter, aliás, o dever de garantir a divulgação pública, como aliás hoje já largamente acontece desse tipo de contactos. E, portanto, eu acho que nós temos um caminho a percorrer, se formos sensatos. E esse caminho a percorrer é fazer uma razoável definição legal. Eu disse razoável porque a perfeição, não sei se a alcançaremos inteiramente, do que é a representação legítima de interesses, do que é a legítima representação desses interesses na Assembleia, qual é o acervo de direitos e deveres que isso implica em relação às entidades que ficarem qualificadas nesse âmbito e, ao mesmo tempo, garantir os deveres de divulgação pública, das formas de representação institucional, seja em relação aos diversos órgãos permanentes da Assembleia da República e ter algum cuidado na maneira como fizermos isso em relação à representação a cargo dos grupos parlamentares, sendo que mesmo aí fará sentido porventura distinguir entre as audições que se dão a propósito de matérias oficializadas na Assembleia da República ou daquelas que são atos preparatórios da ação dos grupos parlamentares, que, como disse no início, devem merecer o dever de reserva, e finalmente respeitar inteiramente a esfera da ação política dos deputados, que não são subordinados de ninguém em relação ao livre exercício do seu mandato.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Álvaro Batista, por ter sido objeto de uma referência direta, pediu a palavra, portanto, eu ia-lhe dar a palavra já, pedia que se restringisse àquilo que foi dito pelo deputado Jorge Lacão e depois ainda tenho o Sr. deputado Pedro Delgado Alves e terminaremos a nossa reunião. Sr. deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E apenas para tentando ser telegráfico para dizer ao Sr. deputado Jorge Lacão que eu não ouso dizer que o senhor não conseguiu perceber aquilo que eu quis transmitir. E a culpa, com certeza, terá sido minha. Eu, quando referi a circunstância de entender que nós somos sempre contactados e permanentemente contactados por pessoas e entidades da mais diversa natureza, representando sempre interesses, foi para tentar transmitir a todos os senhores deputados que a necessidade de transparência tem de ter uma fronteira e, para mim, obviamente, que essa fronteira é a razoabilidade das coisas. É virtualmente impossível, na minha perspectiva, e por isso eu ter dado os exemplos que dei, virtualmente impossível fazermos um registro de todos os contactos que todos temos constantemente, uns formais, outros informais, onde as pessoas pedem a nossa atenção ou a nossa intervenção para aquilo que são a defesa dos seus interesses legítimos. Na vertente das pessoas, necessitados ou não da nossa intervenção, mais ou menos legítimos em função daquilo que é o nosso raciocínio que fazemos acerca daquilo que as pessoas nos transmitem. E, portanto, quando falamos em transparência, o que eu quero dizer, e aquilo que eu tento agora explicar de forma clara, o que eu quero dizer é isto. Quando falamos em transparência, é importante haver balizas sobre aquilo que deve ser registado e aquilo que não deve ser registado, porque é virtualmente impossível registar tudo. Quando falamos na atividade e na formalização, na regulamentação da atividade da intermediação de interesses, aí as realidades são outras. E quis também chamar a atenção que, para além da impossibilidade material de tudo registar, temos de pensar na forma como aquilo que vier a ser definido na defesa dos interesses da transparência como objeto de registro, como dever ficar transposto para uma qualquer realidade documental, consultável naturalmente pelos cidadãos, e também temos que pensar na forma como vamos fazer isso. Se serão os grupos parlamentares a fazê-lo, se serão os próprios deputados, se serão as próprias entidades a ter essa responsabilidade, porque é algo que também me preocupa e que, na minha perspectiva, na minha singela perspectiva, deve ser a nossa reflexão. É só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Está esclarecido. Por último, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Incorrendo no pecadilho que todos incorremos, que é falar do projeto que não está presente, mas ainda assim fui invetivado por uma intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, para dar nota de que o projeto do Partido Socialista expressamente procura resolver a questão que colocava. Isto é, em relação aos casos em que há uma empresa que se dedica à intermediação, uma entidade que se dedica à intermediação, se vem ser recebido, precisamente porque pode ter um universo de pessoas que representa muito mais abrangente do que os três propostos no CDS, por exemplo, tem que identificar sempre quem é que vem representar. Isto é, se há uma determinada entidade que, enfim, representa 3, 4, 5, 6 pessoas, no momento em que vem uma audiência, a audiência, nos termos do artigo 6º, número 2 do nosso projeto, ele não apenas tem que identificar, está aqui a empresa Superconsulta, mas tem que identificar que a Superconsulta vem representar a tabaqueira, ou vem representar o agronegócio, ou vem representar outra coisa. Portanto, nesses casos, essas entidades, precisamente porque se dedicam à intermediação, não estão numa situação equiparável, por exemplo, ou uma ONG ambiental que vem representar e vem defender os interesses que correspondem ao seu objeto e, portanto, se a Quercus vier à Assembleia da República, portanto, a Quercus, obviamente, vem no âmbito do seu objeto e da sua atividade. Quando não é o caso e há uma intermediação, expressamente determinamos que ele tem que tem que fazer esse registro. Finalmente, e agora sim para concluir, já não tem a ver com este aspecto, esta questão dos registros das visitas, das audiências e por aí fora, é interessante a título de direito comparado, que até é um direito comparado, quase diria, em evolução e não, longe de estar estabilizado, o que é que, por exemplo, é a prática da Casa Branca. A prática da Casa Branca, desde a administração Clinton, tem evoluído de forma, não digo errática, mas tem sido bastante, enfim, tem tido vários momentos. Momentos em relação aos quais, no início da administração Clinton, se passou a definir um conjunto de partes das audiências que eram reveladas publicamente. Depois, na administração Bush, houve um recuo em relação à prática e, portanto, voltou a haver partes das agendas que não eram tornadas públicas, apesar de ficarem a constar dos documentos administrativos e que, portanto, poderiam eventualmente ser acessíveis, uma vez decorridos os prazos da conservação dos documentos respectivos nos termos da legislação geral, portanto, aplicando-se o Freedom of Information Act, portanto, no equivalente à nossa LADA. Depois, com a administração Obama, inicialmente houve a manutenção daquilo que era mais ou menos a prática da administração Trump, mas depois houve ações judiciais. Desculpem, a administração Bush, sim, eu queria chegar ao seguinte, a administração republicana que antecedeu, manteve-se a prática ainda durante uns anos, mas houve ações judiciais no sentido de aceder a alguns dados, mas não ao abrigo desta legislação relativa ao lobbying, mas relativamente ao acesso a documentos no quadro do Freedom of Information Act. Em 2009, a administração Obama mudou a prática e, portanto, passou a ter o chamado o Visitor's Log, portanto, o registro da agenda oficial disponibilizado, que, no fundo, corresponde em parte àquilo que é previamente comunicado e que depois se traduz ou não numa visita, e atualmente a administração de Trump, agora sim, voltou a não colocar no ar estes elementos de registro passado. Por exemplo, os da administração Obama são acessíveis no site do arquivo no arquivo histórico do próprio site. A administração de Trump tirou-os do ar e admite que possam vir a ser conhecidos 5 anos depois. Portanto, é uma prática que num espaço de intervalo de cerca de 20 anos conheceu vários avanços e recuos, consoante também em determinado momento a opção de cada uma das administrações e num sentido ou noutro. Mas curiosamente, a administração de Trump, uma das coisas que dizia, que também nos deixa aqui a reflexão, é, bom, 5 anos concluídos ao decorrido do mandato podem ser todos públicos e, portanto, empurra mais para uma legislação que não é propriamente esta, mas aquela que respeita acesso à informação, mas por outro lado, deixa a dúvida, e esta é que é difícil de compatibilizar, e é a resposta que no fundo, na linha do Sr. Deputado Jorge Lacão também estava a referir, temos que encontrar uma solução compatível com a nossa ordem constitucional, compatível com estes elementos. Tem a ver precisamente como é que se articula o binómio da liberdade de exercício do mandato com o binómio também da prestação de contas. E, portanto, a nossa prática, de facto, vai no sentido de que estes 5 anos, por exemplo, são uma boa resposta para resolver, mas não resolvem uma coisa de imediato. 5 anos depois do final do mandato, a dúvida é, bom, então como é que eu responsabilizo eleitoralmente, nomeadamente, o titular do cargo por aquilo que fez ou deixou de fazer num determinado momento. Mas, de resto, para dar nota, está longe deste ponto de ser uma questão que o CDS refere como da pegada, está muito longe de ser uma questão estabilizada, uma questão com práticas uniformes e, portanto, de facto, tendo em conta todos estes aspectos que o PCP muito bem referia, que o deputado Jorge Machado referia, das matérias da reserva, dos pedidos de reserva, dos pedidos de confidencialidade associados, por exemplo, às comissões parlamentares de inquérito, ele está longe de poder ter uma norma com o grau de abertura e de evidência que vem proposta no projeto do CDS, precisamente por este problema, não só porque pode haver pedidos das próprias entidades que solicitam a reserva e, por essa razão, não poderem ser, ou melhor, ficou o órgão decisor privado de acesso à informação por esse facto, mas que eventualmente pode ser desbloqueado. Bom, uma vez concluído o procedimento e uma vez desaparecendo a razão pela qual a reserva existe, um dia eventualmente ele poder vir a ser conhecido. Mas enquanto houver necessidade de proteger uma pessoa que queira testemunhar, proteger alguém que queira produzir uma informação e por aí fora, há de facto uma cautela muito grande que tem que ser tida e posta em cima da mesa.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado a todos. Eu acho que hoje avançou-se, de facto, penso eu, pelo menos no meu espírito, avançou-se bastante na clarificação destas posições. Amanhã temos reunião em que será presidido pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, vice-presidente da Comissão, em que, em princípio, trataremos então já do segundo diploma que tem que ver com a regulação de uma atividade profissional de lobbying, que é uma proposta apresentada pelo Partido Socialista. Eu peço também aos senhores deputados, face àquilo que falámos no início da reunião, relativamente à sessão solene da semana que vem, no dia 22, ao senhor Presidente de Angola, o que é que fazemos, o que é que a Comissão faz relativamente à agenda da semana que vem. Nomeadamente ao senhor deputado, peço a ajuda, a reflexão do senhor deputado Jorge Machado, porque o Partido Comunista tinha levantado problemas de reuniões para a próxima semana. Não precisamos resolver agora. O que eu pedi era que todos os partidos pensassem no assunto e, à meia reunião, tragam uma posição definitiva sobre a realização de reunião para a semana que vem, se sim, e se sim, em que data. e que isso seja comunicado, seja aqui fechado na reunião da manhã, para que todos os deputados depois possam marcar nas suas agendas o trabalho da semana que vem. Fica esse problema já foi levantado pelo PSD, que não tem possibilidade na quinta-feira, a partir de meia da tarde. Tanto o Sr. Deputado Álvaro Batista como o Sr. Deputado José Silvano não têm essa possibilidade. Mas, enfim, ficava. O que eu pedi era que toda a gente, para a semana, amanhã, trouxesse uma posição definitiva com uma proposta concreta de reunião, de data, para ver se é possível, que é bem ficar fechado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até amanhã.